Clube.
Vai.
É, a impressão que eu tive, a primeira, assim, é que, pô, a tecnologia é mais antiga e tal, mas o discurso ali, ele é bem parecido com o discurso que a gente vê hoje, assim, de o usuário sempre confia no sistema e nunca acha que o sistema está errado. É, muitas frases ali, eu acho, são coisas que ainda não mudaram, assim, é o mesmo.
Mas eu acho que não vão mudar, né? Eu acho que eles vão mudar.
Mas se você perceber essa, por exemplo, da exigência que as pessoas têm, né, de isso aqui funcionar, está mudando um pouco. É, tem gente que fala, pô, isso aqui é uma porcaria e não usa mais não compra, o aplicativo, né? Exatamente.
Ah, tá.
Porque as pessoas têm opções agora.
E tem a percepção de que não é, o problema não é ela, o problema é isso aqui. Essa percepção não existia antes, entendeu?
Mas eu acho que ainda tem... Acho que ainda a grande maioria das pessoas acha que não é a máquina que está errada.
A maioria, sim. É. A primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é que é ela que está errada. É. Não
a tecnologia tem uma autoridade, né?
Uhum.
É. A pessoa sente a autoridade.
É, mas
não,
isso
a máquina deve estar certa.
Naquela
eu
hora
sou
que
boa,
ele, né? Naquela hora que eles estavam fazendo aquele negócio de botar nos quadrinhos, né? Que era o que a maioria deles estava falando. Ah, tecnologia me assusta, eu não gosto, eu acho que tá mandando em mim, sei lá, tá acima de mim.
Tem autoridade. Assim, pô, o troço é científico, entendeu?
É.
Científico, é matemático, faz as contas, isso fica mentindo.
Mas coisas que eu não entendo.
Mas eu acho que esse medo da tecnologia era uma coisa muito característica, assim, desses anos 70, 80, né? Até mesmo se for ler história em quadrinhos lá, ó, Disney, tinha tanta história de robôs ameaçadores e futuros sombrios que eram muito ligados à inteligência artificial, né? Eu acho que hoje em dia é muito diferente a relação que a gente tem com o tipo de medo que a gente tem da tecnologia é outro, eu acho.
Acho que quem tinha esse medo, sim, de ser coisa impressionado e tal, pela autoridade do computador, eram os usuários de ponta que estavam usando isso aí. E esses usuários de ponta já entenderam a historinha, não sei o quê. Mas os usuários de base, hoje em dia, também ainda sentem medo, ainda sentem, estão intimidados e tal. Acho que a coisa meio que desceu a pirâmide, sabe?
Mas eu acho que é um medo diferente.
Antigamente
tinha um medo, assim, digamos, de um grande irmão, né? Um Big Brother que ia dominar, take over, né? Pegar a sociedade inteira. E, de repente, dar as ordens da...
Não, e antigamente existia muito mais a preocupação em... Caraca, essa máquina vai substituir o meu trabalho.
É, também tem essa.
Entendeu? Já aconteceu esse ciclo. Mas está cada vez mais a computação, ela está se tornando aliada e não
ferramenta, como
eu
falava,
eu acho,
né,
muito engraçado, porque...
Vocês acham mesmo?
Não sei também não, mas eu acho muito engraçado.
Eu acho que assim, a grande porrada eu acho que já aconteceu. Eu acho que ainda está acontecendo. Acho que a computação ainda está fechando muitos postos de trabalho, sim. Mas eu acho que a grande porrada já aconteceu, sabe?
Eu também acho que em parte é que eles falaram isso lá, que a gente ainda está tentando automatizar coisas que são feitas... sei lá, manualmente ou em planilhas, coisa assim, do que acrescentar coisas para melhorar o trabalho. Sabe? No dia a dia, assim, eu acho que a gente ainda está fazendo isso. Sabe?
Acho que tem as duas frentes, sabe? Se você reparar, esses trabalhadores são trabalhadores altamente especializados, sabe? Eles são 1% do mercado de trabalho. Para os 99%, escala, massificação, continua a mesma coisa. Pior, muito mais potencializado, sabe? E outra coisa também é esse negócio de já foi o impacto. O impacto nos anos 80 era direto, visível. Você pegava as pessoas, demitia no lugar, você botava a máquina. Hoje os empregos que a máquina substitui não são mais visíveis, porque eles já foram tirados desde o começo.
Você
não
vê
o impacto disso, entendeu?
É nesse sentido que eu tô falando.
Por exemplo, quem não se irrita com caixa de loja de franqueado, por exemplo, de comida, sabe? Os caras, pô, lerdo, fica ali, não sei o quê. O dia que arrumaram uma maneira de ter um dispenser automático ali para isso funcionar, vão ser todos demitidos, entendeu? É, motorista, cobrador, vão todos morrer. Eles estão ali tranquilos, com o smartphone, né? O pezão ali na cadeira, isso aqui. Crente que, pô, a máquina, né? O trocinho, o chip. O chip resolveu a minha vida, agora tá tranquilo, cara. Tá só esperando o negócio ganhar massa o suficiente para demitir todos os cobradores.
Até caixa de supermercado, né? Sabe? Uma coisa que é.
Caixa de supermercado.
Já, em muitos lugares não existe mais caixa de supermercado, é tipo autoatendimento.
É, exatamente, está num momento de transição. Eu fui a Portugal, Portugal é uma transição, né, entre o mundo moderno e o mundo arcaico. E assim, mas já tinha lá, tinha o caixa automático, né, e tinha os caixas tradicionais. Aí já tinha, assim, era uma parcela, um 5% ali que estava indo pro automático. Chegava lá, ainda tinha dúvidas e tal, mas isso tudo é um processo.
Né? Na Europa não vi frentista.
Frentista, não. Isso aí é até outro problema. Problema social também. Mas é. Sei lá, como é que eu vou dizer?
E atendente aqueles caras de elevador, como é que chama mesmo?
Assessorista.
É porque assim, sei lá, acho que existe a força de automatizar o que é mecânico, o que é. E me pergunto, não faz um certo sentido você automatizar isso? Isso é uma coisa para ser ali repetitiva, ficar apertando a porta.
Mas eu acho que nesse sentido que eu estou falando, a gente está automatizando o que já está automatizado.
Não, a coisa vai em níveis, né? De abstração, né?
Contas, o caixa ainda não está automatizado.
Não, eu digo assim, tipo, você criar um formulário que acrescenta itens num CRUD, mas que, na verdade, está imitando a planilha de Excel que o cara já fazia, digitando na mão. Na verdade, dali não se sai nada. A não ser, de repente, se você usar aquela informação para gerar gráficos e estatísticas em geral.
O que o Pelle vai falar, eu achei que você queria dizer isso com a sua frase, é que o comportamento do trabalhador já era automatizado, ele já agia como uma máquina.
Uhum.
Não havia um desenvolvimento o desenvolvimento de uma habilidade não iria beneficiar o trabalho dele. Isso desmotivava ele, por isso que o cara fica no smartphone fazendo outra coisa, quer dizer, do que fazendo, melhorando o trabalho. Não tem como melhorar o trabalho dele. Então ele sugeriu o seguinte, que os sistemas pudessem dar oportunidade das pessoas melhorarem as habilidades. Então pode ser que não tenha um cobrador em cada ônibus, mas de repente vai ter um sujeito que vai ajustar, melhorar, fazer manutenção, ou então verificar os big data e perceber padrões, que seria, digamos assim, um novo tipo de habilidade que outros trabalhadores poderiam desenvolver, né?
Por isso que eu disse que a discussão, para mim, ela é econômica em primeiro lugar.
Com certeza.
Sabe? Porque assim, você está afetando diretamente o conhecimento, a estrutura do trabalho, e com isso você está afetando a estrutura econômica do trabalho. Você está afetando a estrutura social no final das contas.
Esse é o objetivo desse documentário, porque esse documentário foi feito por um cara na Califórnia, que conheceu esse modelo alternativo na Escandinávia e que falou, pô, o que a gente está fazendo no Vale do Silício está errado. Porque no Vale do Silício a gente não se preocupa com nem um pouco com o usuário, naquela época pelo menos, né? Não se preocupa com a condição socioeconômica, não se preocupa se vai haver demissões em massa, não se preocupa em habilitar desenvolvimento de novas habilidades. O que a gente se preocupa é apenas automatizar, baixar o custo, né? Como ele mostrou até aquele exemplo das linhas aéreas americanas que estavam cortando.
Eu estava pensando nisso. Ok, 18 anos depois. E aí, como é que ficou? Que a Ryanair está tomando a Europa, as empresas tradicionais que tinham esse tipo de diferencial de serviço estão barateando tudo e estão indo pela mesma linha, não estão conseguindo competir.
O próprio exemplo do livro e do vídeo aí, que é o que eles estavam fazendo todo o projeto Top, que era utopia, sei lá, que tinha como objetivo não fazer com que as pessoas perdessem seus empregos, tanto que chamava todo mundo para participar do processo e tal. Cara, não existe mais arte finalista.
Não adiantou grande coisa, assim, sabe?
Não, mas hoje em dia existe muito mais design gráfico, graças
então,
a esses sistemas.
Então, acho que aí tem isso, por exemplo, eu tava pensando nisso, pô, esse troço aí fizeram, é uma mistura de PageMaker com Photoshop, né? Beleza, deu acesso a muita gente, transformou o mercado de trabalho por um conhecimento. Aquilo ali condensava um conhecimento de quem fazia, É. Conhecimento tácito, conhecimento de... Ou o que ele está falando de workers' knowledge, né? Uma coisa assim. É, aquilo fez isso e abriu possibilidades para um monte de gente. Muito mais gente do que aquela galera que fez essa pesquisa e que desenvolveu esse trabalho. Eu fiquei pensando assim, as empresas quando vão botar dinheiro para desenvolver uma coisa dessas, elas querem saber o que, que eu ganho.
Uhum.
É. Que se dane, o que, que a sociedade vai ganhar. Não vou botar dinheiro para a sociedade, pô, já paga imposto, entendeu? Eu quero é saber o que, que eu vou ganhar com isso. E aí eu fico pensando que o agora a minha utopia, os trabalhadores deveriam ter não só a iniciativa, como a propriedade desse conhecimento. Eu ainda penso em termos de propriedade e conhecimento, me punam por isso. Mas, por quê? Porque eles vão ter o incentivo, pensando nesse termo de liberalismo, né? Você vai ter o incentivo econômico de parar e desenvolver um trabalho desse e potencializar o trabalho da sua, que a sua, não vou dizer classe, mas o que o seu grupo profissional, sua comunidade profissional tem, sabe?
Então, esse projeto TIPS que ele mostrou ali era um projeto que uma empresa desenvolveu com uma spin-off do projeto de pesquisa que foi financiado pelo governo e teve a participação do sindicato de arte finalistas como investimento. Foi um investimento que eles fizeram. Esse TIPS, o lucro, boa parte do lucro iria ser destinada a essa associação. Profissional.
Aí eu estava pensando nisso, assim, o pacto social na Noruega é completamente diferente, que você tem, sabe, 80% dos trabalhadores sindicalizados, uhum. Você tem obrigação da co-determinação, que é essa exigência legal. Não, tem um outro nome. Era com alguma coisa, mas era o compromisso que o sindicato... Era a lei que obrigava... A introdução dos computadores a ser negociada com sindicatos.
Uhum. Codeterminação tecnológica, é isso mesmo.
E aí o governo, né, que recebe, sei lá, uma carga tributária que é o dobro da do Brasil, que é 60%, recebe, pega e investe nisso e isso se reverte para o bem comum. É quase uma utopia.
Tanto é que, na verdade.
Outro pacto social, entendeu? O pacto social brasileiro, que a gente, do novo mundo, é completamente diferente disso.
O Pelle falou que hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia já não. Os sindicatos são muito mais fracos, os governos são muito mais liberais e não existe mais financiamentos em massa para esse tipo de projeto. Porque esse projeto foi integração nacional. Eles ficaram 2 anos viajando todas as cidades, praticamente todos os grandes jornais. Uma coisa muito, muito grande. E não gerou somente produtos. Gerou também conhecimento, que é uma coisa que não mostra no documentário, mas ele disse que a maneira como eles desenvolveram o sistema foi uma coisa que foi replicada ad nauseam na Suécia para outro tipo de sistemas, e até mesmo você pode ver uma influência hoje em dia na prototipação de papel, na prototipação de usando papelão, materiais, mock-ups.
Vocês viram o pochicha da lógica ali?
É.
Pegou, passou a cola print, né? Paf, botou ali. Mas o papel era amarelo.
E o mesmo propósito, né? Também uma construção coletiva.
Não, total.
Muito, muito interessante, né? Que hoje em dia a gente acha que tem gente inventando isso no Vale do Silício.
Ah, pois é.
Pois é.
Só botando o nome novo.
Pois é.
Assim, em termos de a técnica de desenvolvimento, a história toda, é sensacional. O que me incomoda é pensar assim, beleza, existe um propósito de evitar demissões, de evitar a substituição do homem pela máquina e tal, né? Acho que essa discussão meio que se deslocou já, sabe? Porque, por um lado, é óbvio que no longo prazo o que acontece é que o dinheiro vence. Como é que eu vou dizer? A força econômica de você extrair mais lucratividade daquele trabalho vence o propósito de não vamos fazer a computação tirar o lugar do homem... E vamos fazer potencializar. Eu acho que essa ideia de potencializar é bacana. Muita gente já desenvolveu isso depois disso, né? E continua aí. Mas a força econômica excede isso. É maior do que isso. Então, Isso é que me
mas eu acho que eu acho que a maneira talvez como ele fez é uma coisa que não seja tão compatível com os interesses econômicos, mas essa ideia de você ter um sistema que melhora a sua habilidade no seu trabalho e te torna mais produtivo, essa é uma ideia que é a favor, digamos assim, da tendência econômica, tanto é que os sistemas computacionais, se a gente comparar dos anos 80 até hoje, evoluíram muito nesse sentido de ajudar as pessoas a fazerem o que elas querem fazer, não simplesmente ficarem sendo pagando de idiota na frente.
Não, assim, dentro do escopo de aumentar as potencialidades do usuário, é um avanço.
Sim.
Sem dúvida, está aí, eu diria que é indiscutível.
Uhum.
Agora, pensa no escopo maior desse propósito de estabelecer essa relação
sociedade
social
justa,
entre,
né?
Entre pessoas, o trabalho e a tecnologia. Continua um problemaço.
Então, ele falou assim na aula que ele estava dando, eu estava errado. Na minha tese eu disse que a questão era simplesmente criar sistemas que aumentassem a habilidade, permitissem aumentar a habilidade do trabalhador. Só que o problema é que isso não resolve a questão social, que nem uhum. que você falou, uhum. porque existem muitas pessoas que não têm habilidades
uhum.
e não querem
sistema.
Desenvolver também.
E
não querem, não querem. Não querem desenvolver.
Do Uber, por exemplo, que os taxistas estão putos aí porque eles não querem melhorar a forma deles trabalharem. Eles querem manter o nível que é hoje e não botam os custos.
O status quo é muito forte.
Sim.
Exato. Mas tem uma visão. A visão do Uber é muito clara do futuro, né? É tirar motorista,
isso.
colocar carro que é autopilotado e... agora, tem esse lado do medo, né? Do motorista vai ficar desempregado, vai socialmente isso vai ser péssimo porque as pessoas vão ser marginalizadas. Mas será que é isso mesmo que vai acontecer? Assim, será que você não abre outras oportunidades também? Por exemplo, quando ninguém precisar mais dirigir, o espaço do carro para se pensar o carro dentro, por exemplo, não seria um escritório novo, por exemplo?
Mas você acha que o taxista vai fazer isso?
Não, mas olha só, se você pensar...
Você não consegue substituir, às vezes, um trabalho
não,
que é super
só,
automático.
Você
não consegue botar aquela pessoa que faz o trabalho super automático para fazer um negócio... que vai ter que pensar pra caramba, entendeu? Cara,
é outro skill,
a robótica
outra.
E a inteligência artificial discordam de você.
Oi?
Se você for olhar a gente que estuda inteligência artificial e robótica, todos eles apontam pesquisa para que a gente seja obsoleto, para a gente fazer outras coisas. Inclusive, substituir a gente artisticamente. Tem robô compondo música, pintando,
sim.
entendeu?
Não, mas
falando.
não foi isso que
não
eu falei.
Foi isso.
Eu acho que
não,
eu concordo com
não.
você, na verdade.
Não, na verdade, o que eu falei foi o
seguinte.
Não, é que você estava falando, será que essa vaga do taxista não vai gerar um outro emprego que é o de pensar o carro? Cara, o cara que é taxista, ele não vai pensar o carro automático.
Não, eu não tô.
Sei lá, uns dois ou três taxistas.
Não foi nem isso, do taxista pensar.
É o espaço do carro ser outra coisa.
Exatamente. A partir do momento que você para de pensar que não tem motorista, você tem que repensar o carro. A pessoa vai estar ali dentro, vai ter que fazer alguma coisa.
Outras possibilidades.
E aí existem outras possibilidades que você nem está pensando ainda, entendeu?
Isso.
Tem assim, oportunidades aí.
E aí, assim, concordando com esse raciocínio, a parte, já fui comunista o suficiente aqui, vou ser liberal. É o seguinte,
balancear.
Cadê o Kramer, cara?
Não veio, né?
Desculpa, eu já fiz a piada. Cara, assim, o negócio é o seguinte, quando eu vi lá, falando assim, não, essa preocupação em manter os empregos, em proteger, não sei o quê, eu falei, cara, isso é uma força de reação. Isso é uma força de reação. Você, de alguma maneira, você está jogando uma âncora para resistir à escalabilidade da tecnologia, sabe? E escala, para mim, assim, não digo sem nenhuma base de estudo para isso, escala e logística são as duas grandes barreiras de econômicas. Assim, quem é dono da escala em qualquer ramo de negócio... impede qualquer espécie de concorrência, livre mercado, mão invisível. A mão é bem invisível e tem marca e é deles, entendeu? É acabou. Quando você tem escala e você domina a logística, ninguém entra. Souza Cruz, limou todo mundo. É, Ambev está destruindo geral, sabe? A base de milho está destruindo geral. Então, assim, eu acho que por um lado tem uma força de reação nessa coisa de não, vamos pensar nos empregos. Isso acaba sendo uma âncora do tipo assim, para não pensar fora daquela caixa daquele trabalho, da maneira como você está fazendo aquele trabalho. Se você pega e solta isso, cara, beleza, não vamos pensar em proteger emprego de nada. As coisas andam com uma velocidade maior, sim. Sabe? E essa expectativa de que a inovação ganhe velocidade é uma crítica que os liberais fazem a qualquer gente que fique protegendo o emprego em nome dos empregos e tal, em nome de preservar as coisas, quando na verdade você acaba fechando um monte de possibilidades adiante. Sabe? Tem até tese sobre, e aí não vou nem discutir isso, mas sobre, por exemplo, o quanto você flexibilizar o mercado de trabalho, na verdade, preserva o salário do trabalhador. Então, assim, quer dizer, e aí a computação e aí o design de interação situado no meio desse negócio aqui. A gente vai projetar inovação tecnológica com a participação das pessoas dentro de um contexto. A gente tem que pensar já assim, que o contexto que a gente está fazendo, não é? O contexto de uso já devia ser, já tem que estar no sangue, né? O contexto que a gente tem que tomar consciência é o contexto social e econômico, né? E isso é ingenuidade utópica, eu acho, é entender que sim, a gente está no meio de um contexto em que a gente tem que, por um lado, entender que a inovação ela meio que ultrapassa um certo status quo como desses trabalhadores sindicalizados, sabe? Mas, por um outro lado, você tem consequências humanas na coisa. E aí, você vai ter que, de alguma maneira, e mais, essas coisas, eventualmente, elas não vão se resolver no escopo do projeto. Vai ser que nem a história do Uber. Cara, toca pra frente aí, que alguma coisa, algum potencial você está libertando também.
O que eu acho, sabe? Que assusta mais é o seguinte, eu acho que a tecnologia ela corre muito mais rápido do que a possibilidade da sociedade se reorganizar. Entendeu? Então, eu acho que é isso que assusta. Porque aí, pensa... Ah, o que a gente olha de sei lá quantos anos pra cá, 10 anos pra cá, tanta coisa que já mudou. E eu, assim, a nossa vida também mudou, mas eu ainda sinto que não acompanhou, entendeu? Eu sempre tenho a impressão de que a tecnologia foi muito mais rápida do que a reorganização da sociedade, e aí eu acho que é isso que as pessoas ficam mais assustadas, entendeu?
Acho que o medo talvez seja de que essa reorganização ela não acontece de maneira planejada, de maneira com expectativas bem estabelecidas, mas a reorganização está acontecendo ferozmente, muito rápido, muito mais rápido do que a gente consegue, sei lá, formalizar como conhecimento, até
exemplo,
dizer.
Um exemplo legal que eu coloco sempre nos meus slides é a mudança de estilo das pessoas, de modo de vestir dos anos 70, quando começou foi criado o primeiro celular, e os anos 2000. Né? Os estilos de vestir mudaram absurdamente, mas o celular continuou um tijolão até chegar quase nos anos 90. Aí começaram a mudar, brincar uma coisinha do flip, mas ainda assim, olha só, isso aqui é um tijolo, fatia de um tijolo, ainda é. Né? E a gente se veste completamente diferente, né? Então, eu acho que, na verdade, a tecnologia está atrasada.
Eu discordo. Ele pode ter o mesmo formato, mas as coisas todas que você faz hoje com o celular e o quanto isso influencia na sua vida, no seu modo de viver, é muito maior do que nos anos
90. Então, sobre esses linhas de trocar cabo,
eu acho que, por exemplo, a gente já tem...
Os operadores índios.
A gente já tem relações informais, amorosas informais há muito, muito tempo, né? E agora o pessoal começou a criar novas coisas e tal. Existem coisas que estão muito longe ainda do que é possível fazer com o Tinder, né? E o Tinder hoje é o paradigma de nossa, novo tipo de relacionamento, mas, pô, esse tipo de relacionamento já existia há muito mais tempo e, na verdade, hoje tem coisa muito mais avançada.
Eu não acho que isso é
tecnologia, acho que todos esses comentários estão entrando no campo das ideias, porque, por exemplo, o Uber podia funcionar há 20 anos atrás por telefone, podia ser um serviço que você está ligando para um outro cara que tem um carro particular e te atende, sabe?
Eu acho que
é aquela coisa da escala que vocês estavam falando, essas coisas ganham escala por causa do aplicativo. Mas não é uma tecnologia exatamente,
mas isso foi a tecnologia que permitiu. você ganhar escala, porque todo mundo agora tem esse tijolinho no bolso que faz um monte de coisa, entendeu?
Mas, por exemplo, aquele lance de você também conhecer alguém por telefone, lembra disso? No ano 90, né? É. Você ligava assim, aí caía pra pessoa, você conversava.
Aí alguém cruzada,
era um número que você ligava e caía num bolo de gente.
Então não tem uma ideia nova, assim, porque as pessoas estão fazendo justamente a criar escala.
Mas, assim, aí que tá, a escala afeta,
eu acho,
né?
Que escala
não,
é velocidade.
Com certeza,
estou
falando assim, que não é tecnologia.
Não, mas foi a tecnologia que possibilitou isso.
Mas acho que a tecnologia
isso.
Não, mas é a mesma tecnologia, não é uma tecnologia diferente, digamos assim.
Bom, vamos mudar para o uso da tecnologia.
Acho que é a mesma ideia. As tecnologias...
Não, eu não acho que seja a mesma tecnologia. Tipo, esse negócio diminuiu dramaticamente porque...
Não, acho que é a mesma ideia.
Vou resgatar uma coisa.
Vai ser sempre um novo aplicativo, entendeu? Não um celular novo que vai te permitir fazer uma coisa diferente.
Eu acho que é uma tecnologia nova para a mesma necessidade. Necessidades relacionadas de transporte,
mas todos esses campos da necessidade
é o mesmo.
Eu vou resgatar uma coisa que o Bill Buxton falou em Recife, que foi sensacional para encerrar o congresso lá, que ele dizia assim, cara, as tecnologias que chegam ao uso, elas têm 10, 20, 30 anos, sabe? Você cria tecnologia, o troço fica lá encostado, sabe? E uma hora alguém... Esse formato, ele postou o formato daquela calculadora de pulso, Cássio, né? Assim, pô, pegou, lançou, algumas pessoas compraram, pô, não serve pra muita coisa, deixa pra lá e tal. E, de repente, esse formato de ter um dispositivo ali que você digita aqui, isso foi entrando em mais nada das pessoas e um uso surgiu lá na frente em 2010, sei lá, alguma coisa assim. E por aí vai, sabe? Como é que é? A tecnologia, ela tem um certo tempo de maturação até poder ser incorporada pelo uso. Então, acho que não consigo separar tecnologia de uso.
Não, gente, mas olha só, quando eu estou falando de tecnologia, é do que a gente consegue fabricar hoje, entendeu?
Não, tá bom. Sim,
há 20 anos atrás, você não conseguia fabricar um celular desse tamanho que fizesse todas essas coisas que fazem. Isso afetou muito a vida das pessoas. E assim, eu vejo as gerações mais novas que... Eu tenho muito amigo muito mais novo do que eu, mas que eu sinto uma dificuldade enorme de me comunicar com essas pessoas. Porque já é diferente, sabe?
Eu ia comentar sobre o que você disse. Ah, não, porque o Tinder, pô, é uma coisa, é um tipo de relação que já existe. Não, amigo, não é não, cara. Não sei se você tá na pista, cara, mas assim, não é não, cara, mudou, é legal, cara. Assim, essa semana eu vi uma mensagem de um amigo dizendo assim... Ok, cedi. Entrei pro Tinder.
Cara, já? Agora só? Tá uma merda agora.
Não, ele resistiu. Ele tava resistindo, era romântico, sei o quê. Não, cara. Pô, vou entrar no Tinder, sabe? E aí as impressões, sabe? Dá pra ver as impressões dele, as impressões de quem já... Os comentários de quem já tava na história do Tinder e tal. Cara, muda muito, 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 muito as relações que existem, sabe? Eu acho que... A própria ideia de ter escala, a própria escala em si, ela já é um fator de mudança. Uma coisa, você tem uma coisa localizada ali, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Agora, quando você vê que todo mundo ao seu lado, de repente, à sua volta, você está numa festa, aí todo mundo à sua volta aqui, 90% se conhecendo pelo Tinder. Ou coisas assemelhadas, sabe? Você, cara, estou fora dessa dinâmica aqui. Tem uma outra camada aqui de relações que não tá visível aqui.
Não, ou então, sabe? A pessoa tá na festa e não tá na festa. Isso mais tem.
Pô, direto. Só...
É. A pessoa... Não é nem no Tinder. É fazendo outra coisa qualquer no celular. E se você pergunta por que não ficou em casa na frente do computador? Sabe?
Mas é por isso que eu acho muito mais importante o lance da escala do que a tecnologia em si. Porque eu acho que durante muitos anos ainda a gente vai ficar gerando aplicativos.
Sim.
E, por exemplo, sei lá, pega o celular e o GPS. Aí, dentro do celular e GPS, que são duas tecnologias, você vai gerar o Tinder, você vai gerar um outro que você encontra o ônibus. Então, são as mesmas tecnologias sendo usadas para coisas distintas.
Mas olha só, Alexandre, você está falando de uma coisa que a gente tem agora. Você não sabe daqui a 5 minutos se eles não vão inventar uma nova tecnologia que já, também já vai ser outra coisa. Não vai ser mais celular, vai ser chip em sabe, implantado.
Mas essas
já
coisas têm uma função mais lenta.
Estou dizendo assim, que o Tinder não é uma tecnologia. Que
é.
Não, mas...
Que o aplicativo do BRG não é uma tecnologia.
A questão de terminologia.
É, exatamente.
É.
Eu concordo.
Mas
com
eu não estava falando disso quando eu estava falando de tecnologia. Eu estava falando de, das coisas que foram possíveis ser inventadas.
Usos da tecnologia.
Pois é, assim, não, até mesmo do, sei lá, o chip micro que conseguiu fazer um celular e que de repente todo mundo tem o celular no bolso.
Mas teve um negócio interessante que ele falou, que essa tentativa que apareceu no documentário é de frear, digamos assim, o desenvolvimento da tecnologia para que leve em consideração a organização da sociedade. Daí conectando os dois argumentos. Porém, ele falou, estava errado, não funcionou, porque a tecnologia realmente, e aí muitas empurrado pelo capital, pelo interesse financeiro, acabou não conseguindo parar esse bojo. Aí a questão fica, o que a gente pode fazer então para se adiantar à tecnologia? É isso que eu acho que é interessante também pensar, né? Peraí, vamos ao invés de ficar segurando, vamos já dar um próximo passo, né? Eu tô achando um movimento
assim,
muito...
assim, cara, é muito difícil pensar nisso, porque se quando o cara coloca uma tecnologia, ele já não consegue imaginar todos os usos dela,
pois
como é que você consegue se antever a tecnologia e todos os cenários possíveis que você não pensou a respeito
acho
dela?
Acho que assim, talvez dá para recolocar essa questão da seguinte maneira. Não é se antecipar a tecnologia, né? Mas é de alguma maneira não ficar a reboque da... Ou melhor, sendo empurrado pela velocidade do dinheiro. Entendeu? Velocidade, o dinheiro tem uma certa inércia. Não, é fato. Assim, quando você fala de recessão, pô, a recessão está chegando, isso aqui. Você parece que tá falando de um transatlântico. E é um transatlântico. O troço vai meio assim, né? Aí, pô, tá parando. Ih, caramba, tem que reacelerar. Aí, vira. É uma certa inércia que reboca todo mundo. E assim, não adianta muito querer que não seja assim, querer que isso não exista. É o que se pode fazer em relação a isso.
Mas eu acho que aquele...
E aí, assim, o que eu acho que se pode fazer em relação a isso é, em primeiro lugar, não esperar a inovação vir do investimento. Acho que esse é o primeiro ponto, assim. Ou investimento de quem? Né? Então, você começar a afetar essa dinâmica desde o micro ao macro, sei lá, acho que é um primeiro... Acho que é o ponto, talvez, central que eu consigo, mais imediato que eu consigo enxergar.
Pois é, mas aí você também está falando em mudar completamente a maneira como... como a nossa cultura funciona. Ah, vamos parar de nos importar tanto com nossos salários e com
não, não é isso,
ganhar.
Não é isso, não seria isso. Seria pensar... acho que é tirar o foco de esperar que a inovação venha do investimento e mudar o foco para outras coisas que já existem. Coisas como comunidades, né? Coisas como, sei lá, cooperação, iniciativas coletivas que mudaram a maneira como a gente faz as coisas.
Tipo... Mas qual é o conceito de investimento aí? Você sempre não vai precisar do recurso para poder fazer?
Não sei.
Pois
não sei dizer. Porque assim, é claro que para você criar uma viabilidade comercial, dar escala, não sei o que, você sempre precisa fazer isso. Você precisa ter uma grana para dar uma potencializada na coisa.
Olha,
será que é daí que vem a inovação?
Peraí, eu tenho um exemplo muito prático que foi o Instituto Fabian Rudess. A gente não tinha investimento e a gente queria trabalhar com tecnologia de ponta. O que a gente faz? A gente engana. A gente cria vídeo fake.
Está sendo gravado, hein?
Está sendo gravado. A gente, quando começou a usar técnicas de vídeo fake, muita gente caiu. A gente mostrava uma telinha assim filmada, a gente projetava numa mesa e botava a galera lá pra tocar numa mesa de toque. Aí todo mundo era, nossa, já desenvolveram uma mesa sensível a toque e tal. Isso na época que não tinha ainda iPhone, não tinha iPad. Não, a gente tocou um vídeo no projetor e a galera mexeu o dedo de uma maneira ensaiada. E daí ficou parecendo. Mas por quê? Porque o ponto não era a tecnologia, não era isso que a gente estava querendo inovar. A gente queria inovar com outras coisas. Né? Então, a gente fez muita coisa sem investimento, coisas que outras pessoas diriam impossível fazer. Na verdade, a gente ouviu isso muitas vezes, né?
Mas o recurso veio de algum lugar. Eu estou pensando no conceito de recurso mais aberto possível para eu tentar viajar aqui também.
Talvez seja uma questão de entender em que momento o recurso entra. Se ele entra no começo para empurrar uma iniciativa, ou se ele é capturado depois que existe alguma...
Eu acho que tem uma mente na escala.
Começa sozinho, mas eu diria que é uma troca de dinheiro aí por criatividade, entendeu?
Não, no nosso caso a gente não tinha dinheiro.
Então,
era um outro tipo de investimento.
Um investimento monetário, que é o que a gente pensa logo de primeira,
por uma
criatividade.
Não, é hora de trabalho, né? A gente investiu o nosso tempo. Uhum. Né? Só que esse tempo não é investido da mesma maneira que é dinheiro. Porque eu não espero que eu vá ganhar mais tempo. Pelo contrário, espero que eu vou ter menos tempo, né, trabalhando com aquilo que eu gosto de fazer. Uhum. Eu acho que é um outro tipo de relação. Talvez nem a questão seja o problema do investimento ou a expectativa de um retorno financeiro, mas muito mais a motivação do porquê que existe a inovação.
Pois é, mas é isso que eu estou falando, que a gente vai tem que mudar completamente o pensamento da cultura, porque hoje em dia as pessoas são motivadas a fazer as coisas para ganhar dinheiro. É o que eu vejo a maioria das pessoas fazendo, entendeu? Ah, isso aí vai me dar algum retorno em algum momento? Ah, não vai. Ah, então não sei nem se eu vou perder meu tempo. Se eu já tiver o meu salário lá garantido, então nas horas vagas, de repente, eu vou lá e faço as paradas que eu gosto.
Essa é a parte do, assim, é o paradigma do inovador liberal. O inovador liberal, ele vai lá, ele tem uma ideia, ele quer fazer essa ideia avançar, obter um retorno para si, e levar os méritos, enfim, dá tudo certo, tudo der certo mais ainda, ele pega e vende a empresa mais à frente, está tudo realizado o lucro, né? Agora, será que é só daí que vem a inovação?
Não, eu não acho que seja, mas...
A motivação
Estou querendo estabelecer bem esse ponto, assim. Será que a inovação, será que o incentivo para inovar é sempre o retorno financeiro? É juntar dinheiro, construir um muro e deixar guardar o seu dinheiro, seu patrimônio atrás desse muro? Existem outras maneiras de pensar em inovação. Inovação pode muito bem vir ou de pessoas que estão livres para criar. Isso tem na história da tecnologia, você tem um monte dessas pessoas, luminárias, sabe? Ou então você tem iniciativas coletivas que acontecem dentro de uma comunidade em que você pensa, por que você vai gastar tempo nisso aqui? Porque vai dar mais certo para todo mundo, vai funcionar.
Não, mas peraí, tem também um grupo de pessoas que estão querendo inovar porque querem fazer um mundo melhor, porque acham, querem estar junto de pessoas interessantes e que já não tem mais esse perfil de empresariado que busca o dinheiro como principal fim, né? Que é o pessoal da inovação, inovação social, negócios sociais. Tem gente, é claro que é uma parcela ínfima dos empreendedores, mas está crescendo.
Isso, o que eu estou dizendo justamente, pegando esse gancho, é só tirar um pouco o foco desse paradigma de a inovação pelo dinheiro, para ganhar, sabe, para botar dinheiro no bolso e tal, e você mudar o foco para outras iniciativas que eu acho que dão dinheiro também. Será que o incentivo é você pegar e embolsar um monte de grana para você através de uma iniciativa dessa? Ou então, será que você se dá por satisfeito de ter uma empresa funcionando aqui de uma maneira cooperativa e eu ganho meu salário, eu faço minha vida e eu estou bem com isso? Sabe?
Pois é, mas você quer ver um exemplo?
Claro que é cultural. O que eu discordo é que tenha que mudar a cultura inteira.
Não, não.
Você mesmo já disse, estamos falando de coisas que já existem, e é uma questão só de repente, de não enfatizar tanto o foco nessa maneira liberal de ter iniciativa e botar uma ênfase maior no olhar mais para as iniciativas comunitárias. Porque tem trabalho aí, tem dinheiro circulando, tem salário também, tem tudo isso.
Deixa eu contar uma história rapidinho, que a gente, quando estava fundando o Instituto Fábio Nunes, fomos olhar outras empresas assim de ponta no Brasil, que como é que elas definiam missão, valor, valores, objetivos e tal. E uma delas era a TAM, né? E a TAM, o primeiro mandamento da TAM era nada substitui o lucro. Isso foi logo depois, um mês depois de cair com um avião. Aquele avião, aquele que detonou em Congonhas lá, putz. E era nada substitui o lucro, o primeiro mandamento. E aí, quando a gente leu, a gente ficou tão revoltado que o Gonçalo, o colega... O que é nada substitui o lucro? Nada substitui o ser humano! É. Pô, esse é nosso moto, nosso slogan. Porque... É, né? Agora, o interessante é que eu vi esses dias uma iniciativa parecida, só que eu fiquei na dúvida se era verdade mesmo, que é a Wizard, escola de inglês, colocou assim, a nossa missão da empresa é tornar o Brasil um país bilíngue. O que você está rindo?
Não,
ela
está
rindo porque isso pode ser uma ferramenta de marketing mais do que uma ação real.
É, exatamente.
Não, mas mesmo sendo uma ação de marketing, é arriscado falar isso, você não acha, não?
Com certeza.
Arriscado?
É, o cara
o cara não tem nem escala a palavra do dia. O cara não tem nem escala para isso.
Ah, também. Mas ele está mirando lá, né?
Ah, sim.
Eu não sei, eu achei nobre.
É, mas só que eu não vejo como uma coisa bonita social. Eu vejo,
não acha?
Não,
se for real,
não é. Não acho que ele vai começar bonito, a subir favela e dar aula de inglês de graça.
Não precisa ser bonito.
Não acho, não. Acho que ele quer baratear o curso dele e vai fazer todo mundo falar inglês de alguma maneira pagando.
Mas é isso. Não precisa ser bonito, não.
Não, pois é, mas é porque a gente estava falando agora de...
É, se ele conseguir baratear com qualidade.
Não, de parar de...
fosse positivo.
Pois é. Vai viabilizar.
Agora, se ele...
Cara,
se ele...
eu não sei o que significa para ele um país bilíngue.
Se ele baratear sem qualidade...
As pessoas mal falam português aqui. Então, talvez o país bilíngue para ele seja o cara falar... Hello, my name is Bianca e pronto, tá tudo certo. Já é bilíngue.
Pô, para considerar alfabetizado, basta assinar o nome.
Pois é.
Mas uma coisa... Aí, você falou da qualidade. Num filme, eu me lembro, assim, a certa altura, acho que foi na pessoal da SAS, tava lá, assim... Que agora fazemos as coisas com qualidade. Uma pausa, assim, sabe? Agora sim, é assim que deveria ser.
E aí
sabe?
Você para pra pensar em todo o seu passado, né?
Não, e o cara fala assim dessa maneira, e você pensa, cara, assim, os setores de atividade econômica, de trabalho e tal, que podem se dar ao luxo de pensar em fazer as coisas pela qualidade, são cada vez menos, sabe? E qualidade é uma coisa que você vende para um setor cada vez mais ínfimo da sociedade. Sempre é para o alto da ladeira social, sabe? O alto da cada vez mais íngreme ladeira social. Parece que pela primeira vez, não me lembro se era nos Estados Unidos, se era no Brasil, se era no mundo, acho que era nos Estados Unidos, o 1% da população vai ter o mesmo dinheiro ou mais dinheiro, vai superar o dinheiro que 99% restante tem. Então, assim, a ladeira está inclinando. E é da lógica liberal que a ladeira incline.
Mas o que isso...
Não, mas peraí, cria empregos.
E então, o que tem a ver com a qualidade é o seguinte, é que você vai acabar fazendo um certo trade-off em que, para você vender valor agregado, você vai ter que pensar sempre, olhar para o alto da ladeira, não para baixo, né? E o problema disso é o seguinte, vamos fazer pela qualidade e tal. Sempre chega um momento em que essa qualidade ela é reduzida a uma escalabilidade para que isso possa ser lucrativo. Se você conseguir pegar essa ideia de qualidade, você, peraí, então vamos olhar para os 99%, a gente faz uma escala grande para esse pessoal aqui, sabe? Imediatamente, assim, o que vai acontecer, não imediatamente, mas assim, o que vai acontecer no decorrer das coisas vai ser aquela qualidade, aquele diferencial não vai ser mais um diferencial, vai ser um pré-requisito, sei lá, social, né? E você vai criar uma escala, você não tem essa... No final da história, o que contou foi a escala. Então, por exemplo, smartphone, né? Era uma coisa que era para dar uma qualidade na interação das pessoas, era para ter qualidade de vida, era para ter mais tempo livre, sempre a velha história do mais tempo livre.
Mais tempo livre.
Pô, mais tempo livre é a grande historinha, sei que. E de repente você tem mais linhas de celular do que linhas fixas, o celular virou um pré-requisito para interação social.
Uhum.
De repente tudo isso virou escala. A ideia de qualidade ela acaba se reduzindo de alguma maneira, entende? Então, eu acho assim, qualidade sempre me faz pensar...
Vai ser
assim, tem duas maneiras de você encarar a qualidade. Uma coisa é você ter isso como uma ética interna dentro da sua equipe de trabalho.
Uhum.
Isso é uma coisa que eu acho que aí vai de cada equipe, de como zelar por isso e preservar, e eu particularmente eu sou muito dessa maneira de pensar. Eu prefiro qualidade porque eu não sei trabalhar de outra maneira. Agora, se você for olhar qualidade como produto, como valor agregado, sabe, você sempre vai estar olhando para o Melite. Sempre. Você nunca vai estar falando de qualidade para a média. Sabe? Por quê? Porque se vier alguém do seu lado e, em vez de qualidade, vender Ryanair, vender, sabe, essas companhias aéreas, EasyJet, não sei o quê, o cara da escala vai ganhar.
Então, o que você está dizendo?
Porque no número ele ganha.
Se a gente quiser,
ele vai ganhar a concorrência de você, vai te empurrar para um nicho.
Se a gente quiser trabalhar com os 99%, digamos assim, a gente vai ter que
baixar
a qualidade necessariamente? É isso que está.
Se for isso, eu discordo.
O que eu digo assim é: SAS, eles escolheram a qualidade para competir com os americanos. Cadê a SAS agora? Cadê os americanos?
Mas acho também que você está se referindo bastante a produtos de escala, né? Mais uma vez a palavra. Porque quando, por exemplo, você foca numa coisa específica.
É num nicho,
por exemplo.
Mas nem precisa, assim, eu acabei de dizer não, que você vai empurrar num nicho mais a peça de qualidade.
Mas, por exemplo. O que eu ia falar? Não, tranquilo. Tudo bem, lembrei. Você acaba focando mais no prazo para atender uma necessidade do que na qualidade. Entendeu?
Não. Desculpa, eu perdi. Fala de novo.
Você precisa atender a necessidade X. Você sabe que a coisa pode ser muito bem feita da forma tal, mas, de repente, a pressão do mercado te obriga a entregar aquilo muito mais rápido, e aí você entrega aquilo muito mais rápido. E depois você tenta fazer melhorias ao longo do tempo. Nem sempre aquelas melhorias vão acontecer, porque aquilo lá, de repente, é um produto entregue. Né? Então, acho que tem essa coisa também do você atender uma necessidade e o prazo que você tem para atender aquela necessidade, e aí a qualidade acaba sendo limada aí do processo.
Mas isso tudo eu acho que tem a ver com a história da massificação.
Isso no caso do nicho, né, que eu tô falando.
Mas eu acho que isso tudo tem a ver com a história da massificação, de você pensar sempre no teu concorrente, quem é que vai fazer primeiro. Eu acho que isso está tudo junto. Quando você trabalha com um negócio que é para ser de qualidade exclusivo, quer dizer, quando você trabalha com um negócio que é para ser exclusivo, é exclusivo daquele grupo ali. Aí você consegue fazer com qualidade.
Não, ele falou de nicho.
Mas aí é mais caro.
É isso. Orgânico, comida orgânica.
Pois é.
Comida orgânica. De repente, uma banana orgânica custa R$8 o quilo.
Porque dá muito mais trabalho de fazer, porque hoje em dia você planta banana, com um agrotóxico cresce um monte de banana. Entendeu? Para você fazer uma orgânica, cara, você não tem nem lugar mais para ter. Todos os latifúndios, eles plantam com agrotóxico.
Ter pão de trigo e tudo.
Pois é.
Pão de trigo e tudo. Pô, aí você vai ter um nicho que vai pagar o preço dessa qualidade. Por que que você precisa pagar um premium em cima disso? Porque é muito fácil fazer essa espuma de trigo que se chama de pão hoje em dia, pão comercial. É uma espuma de trigo. Sabe? Você pega um negócio, você vai pegando um poliuretano, sei lá. Assim. E tipo assim, por quê? Porque alguém vai conseguir vender aquilo como pão, sabe, com uma escala em que vai ter uma lucratividade que sempre vai estar muito mais à frente de você nas iniciativas pela quantidade de dinheiro que tem. Então você, na qualidade, você vai ser empurrado para um nicho.
Uhum.
A SAS, nicho. Esse que é o problema. Quando a gente pensa em qualidade, talvez a gente esteja trabalhando mais. Vou fazer uma coisa, A gente está trabalhando mais pela inclinação da ladeira social, entendeu? Quando você pensa em qualidade.
Sim.
Sabe? Aí entra o lance do.
Porque você fazendo um produto em que você pode cobrar um premium, você está fazendo uma transferência de. Você está trabalhando pela concentração das coisas, entendeu? Está trabalhando
pela concentração. Isso é uma consequência bastante drástica, né? Porque muitos designers motivados assim, por fazer um bem social, vou escolher uma profissão onde eu possa fazer uma coisa boa para a sociedade. Eles acabam escolhendo trabalhar para o produto premium, porque é ali que ele percebe que ele pode fazer algo bem feito. Só que ele não tem essa visão macro-socioeconômica de que, na verdade, ele vai estar criando os não-usuários.
Uhum.
Quando ele projeta para um usuário, ele vai projetar os não-usuários.
Quem vai ficar de fora disso aqui? É. Exatamente. E aí, assim, mas por outro lado, e aí também para não botar isso de uma maneira maniqueísta, sabe? As empresas sabem muito bem o que elas têm que trabalhar 99%, que é lá que está a escala. É lá que elas vão conseguir viabilizar, é lá que a Unilever vai ter o domínio da gordura vegetal hidrogenada, que dependendo do flavorizante, da fragrância, da temperatura, vai virar sorvete, sabonete, shampoo. É a mesma gordura vegetal hidrogenada, margarina.
Mas vocês que estão mais perto do meio acadêmico há menos tempo, assim, mas a Bauhaus é um movimento assim também, de você fazer uma coisa com qualidade e ao mesmo tempo que pudesse
inclusive
ser massificada. Assim.
Acho que no caso deles, a ideia de que você pudesse fazer para a massa, dependendo da fase, tem fase da Bauhaus, né? Aí tem uma fase que é mais artesanal e tem uma que é mais assim, pô, vamos massificar. É uma coisa mais positivista,
mas era
vamos dizer assim.
Com design, não é?
Mas assim, o com design, na verdade, não é uma coisa que você bota em cima. Na verdade, assim,
não,
é você direcionar o design, em vez de criar uma coisa diferenciada,
vamos
criar uma coisa
funcional
para 99%, para adoção, para inclusão, sabe?
E bonita, né?
Não, o bonito, no caso deles, acabava sendo uma consequência, uma maneira de fazer, uma coisa do gênero.
Eu acho até,
sabe,
que foi meio que uma invenção de um bonito novo, né? Porque até então era tudo muito
A
popó,
beleza é a viabilidade da coisa.
Pois
entendeu?
Exatamente. O negócio era tão funcional que olha as curvas orgânicas. Eu acho que também rolou um marketing aí, porque antigamente era tudo super rococó. O negócio era o cara fazer a cadeira pra você. Ele ia fazer o desenho da florzinha da tua família, das... Aí, de repente, vieram os caras e falaram, não, olha só, a gente tá rolando
mais... Mas assim, nada para banalização, né?
No
princípio que você consegue repetir essa florzinha zilhões de vezes e aí perde sentido.
Não, eu sei, mas eu acho que num primeiro momento você não conseguia repetir essa florzinha um zilhão de vezes, aquele rococó todo. Então, aí foi tudo meio que enxugado. E aí eu acho que aí veio uma estética nova, assim.
Mas tem um
bonito
movimento,
novo, assim.
Um movimento muito forte lá nos Estados Unidos e também na Europa do design social, também design para inovação social. E eles estão fazendo, tem muita gente fazendo, insistindo nesse modelo antigo, digamos assim, de que o design pode salvar as pessoas, reduzindo a qualidade. E aí todo mundo tem acesso, para aumentar o acesso ao consumo. Só que essa estratégia já foi testada muitas vezes anteriormente, não deu certo. Uhum. As pessoas acabam se tornando dependentes desses produtos e o que antes ela era um produtor, ela se torna um consumidor. Uhum. Um exemplo prático, eu conversei com uma designer lá na Suécia que estava fazendo uma pesquisa para que as pessoas deixassem de criar o seu próprio forno para aquecer a comida e comprasse um forno que tivesse um custo muito baixo que a empresa ia produzir a partir da pesquisa dessa designer. Aí ela estava toda animada, poxa, vou fazer alguma coisa pela bottom of the pyramid, né? Alguma coisa. E eu falei, poxa, você vai piorar ainda mais a situação deles, porque se eles não produzirem algo, a única coisa que pode gerar renda é produção. Se você não der algo que ajude essas pessoas a produzirem algo que elas possam gerar uma renda, aí ela meio que se encaixa a ficha, né? Poxa, tem que pensar como que as pessoas vão produzir. Aí começou a pensar, vamos tentar articular isso com uma rede de serviços para a pessoa se tornar um cozinheiro, um profissional, de repente. Apesar de que eu ainda acho que vender aqueles fornos maravilhosos que eles faziam assim, de uma forma artesanal, talvez fosse muito mais interessante do que criar uma rede de produtos de alimentícios.
Até porque o cara ele deve ser um artesão, ele não é um cozinheiro. O cara que faz o forno não necessariamente sabe cozinhar.
Mas você tem duas coisas, assim. Uma coisa, parece que eu estou falando contra o designer artesão, aquele que prima pela qualidade. Tem um conhecimento do fazer do design que é essencial ali, sabe? Que tem de haver, sabe? O que eu queria agora, eu queria dar mais espaço ao contraditório, entendeu? Porque você disse, eu não concordo com isso, sabe? Eu concordo com esse trade-off entre qualidade, inclusão, esse tipo de coisa. Eu queria ouvir mais o que você tem a dizer, porque
eu acho que é uma questão mais de mercado do que esse trade-off aí entre qualidade e o...
A imposição, vamos dizer.
Porque se você for observar, por exemplo, um exemplo de massa hoje, que é o Android. O Android, o objetivo dele é estar na mão de todo mundo e ele não tem um trade-off da qualidade, entendeu? Ele é um sistema operacional mobile que está pau a pau com o que a gente considerava premium, que era o da Apple, entendeu? E a Apple, se você considerar o mercado americano, ela é premium, mas está na mão de todo mundo também. Se você for para os Estados Unidos, não é só gente rica que tem iPhone. As pessoas com menos...
É, mas será que lá ela é premium também?
É.
Não sei, eu acho que ela é premium aqui.
Não, lá ela é premium.
Sim. Lá ela é premium. Lá ela se vende como premium, sim, inclusive.
Sim.
É, eu acho que é uma questão mais de econômico, de mercado, do que essa coisa de... Ah, eu vou escalar e vou deixar a qualidade de lá.
Uma coisa interessante que você falou do Android, que eu lembrei, é que... Assim, a Google, com a versão anterior do Android, lançou aquele Material Design, né, e toda a especificação de design. E a clara noção ali é de, tipo, caramba, vamos aumentar a experiência do usuário. Tipo, vamos aumentar esse level. Mas ainda mantendo a escala. Então, tipo assim, se você tinha um nível raso de onde a experiência estava... A Google nitidamente com Material Design estava falando, não, gente, vamos subir isso. Entendeu? E vai de encontro com o que vocês estão falando, de a experiência ter que piorar. Né?
Olha, não, assim,
mas eu acho que você falou que não é para melhorar? Você não falou que...
Não, vai de encontro ao que vocês estão falando, de tipo, para ganhar escala tem que mexer na qualidade.
Então,
a Google
está
mexendo na qualidade, só que para levantar a qualidade.
Mas a Google tem muito dinheiro, gente.
O que eu quis dizer.
Não, eu concordo.
Mas eu acho que o Material Design tem um exemplo bem legal, é um exemplo bem legal de que uma outra abordagem de design, né? Ao invés de você projetar o produto, ou você projetar o serviço, você projeta uma infraestrutura para que sejam projetados outros produtos e outros serviços, e aí facilitando, digamos assim, que muitos desenvolvedores e até atingindo outras, atinge uma outra camada da população que não estava sendo atingida,
isso.
Porque você, como na sua condição de designer inicial, a sua empresa não conseguia, mas de repente uma birosca de design, sei lá onde, ou que desenvolve aplicativos, vai conseguir fazer, vai conseguir chegar lá. E daí isso, na verdade, conecta com a fase que o Pelle está hoje em dia, né? Que ele acabou de lançar um livro que é Making Futures. Né, que é um livro que fala justamente sobre que o ponto do design agora é design de infraestrutura.
Uhum.
Ele falou que chega esse negócio de projetar produto, projetar serviço, porque isso vai criar concentração. Agora, quando você projeta infraestrutura e abre essa infraestrutura, seja aberta, disponível...
Você cria viabilidade.
Você cria viabilidade para outros pequenos negócios, pequenas empreitadas que vão crescendo, digamos assim, espalhando conhecimento, espalhando recurso, né, investimento.
Pegando um pouco o gancho do que você falou, para tentar comentar o que você disse, o Android, o que ele fez? Bom, chegou a Apple, tal, se estabeleceu ali, estabeleceu um premium, estabeleceu um padrão e tal. O Android chegou, cara, vamos primeiro ganhar a escala absoluta. Pegar todos os fabricantes, socar Android dentro de tudo, todas as marcas possíveis. Todos os fabricantes, tornar um troço fácil de fazer. No começo, os fanboys arrefolhavam assim, falavam, Android é ridículo, sabe? É miserável e tal. No momento em que eles ocuparam a escala e estabeleceram-se como um padrão que vai através de empresas e atravessa barreiras de empresas e tal, assim, aí você começa a levantar a qualidade. Mas você levanta a qualidade tendo como barreira de entrada a escala. Entendeu? O projeto que você começa a pensar pelo premium e depois você vai tentar buscar a escala, ok. A Apple, quando chegou, tomou o mercado de roldão, assim, sabe? Não tanto porque cobrava um premium, então a barreira de entrada era o preço, né? E depois começou a expandir as vendas, na verdade, crescendo o mercado como um todo. Então a Apple ganhou em cima disso. Cara, eles continuam sendo a empresa mais valorizada da
Nasdaq.
da Nasdaq, né? Então, assim, o que acontece? Eles continuam tendo um valor de mercado absurdo, né? Mas eles estão cada vez mais ou fazendo essa escolha. Ou a gente fica como nicho, ou a gente começa a adotar certos features que tem nos outros, né? Tentando ganhar um pouquinho desse mercado também, sabe? Que eles ajudaram a criar, ajudaram a crescer, eles têm um nome na frente. Agora, são caminhos diferentes de desenvolvimento, sabe? De crescimento no mercado. Desde já se pode dizer que o Android conseguiu ganhar a escala. Ganhou essa batalha. Já é 90% dos celulares que tem no mundo são. Se não me engano, é uma coisa mais ou menos assim. Aí o mercado americano vai ter um recorte diferente, porque lá a presença de Apple é muito maior e tal. Mas tem um número desse, eu não sei agora dizer se é o número de aparelhos, se é pelos modelos, eu não sei, mas eu tenho a impressão que é o número de aparelhos usados. Né? Que Android é 9 em cada 10. É uma coisa mais ou menos assim. São aparelhos usados, né?
É, por aí.
Acho que é isso. Então, quer dizer, já ganhou essa batalha.
Muito,
já é nicho.
Eles
apesar
usam
de...
muito a métrica de ativações de aparelhos por mil.
Ah, entendi.
Eles geralmente trabalham muito com essa métrica. Ah, cada 10 aparelhos vendidos, 8 são... Cada 10
os
aparelhos
ativados atualmente...
8, 9 são Android.
Pois é. Aí eu acho assim... Então, fica claro que a opção pela qualidade imediatamente empurra para um nicho que cria valor para o mercado como um todo, já que puxa o valor para cima, né? O valor comparativo. Agora, tem esse problema, né? Eu não sei, acho que é uma questão para a gente se posicionar. Questão de escala ou qualidade, não sei.
Eu lembrei agora de um texto que eu vi explicando por que a Apple está investindo tanto em fazer edições gold dos seus produtos. E o Tim Cook explicou que era por causa do mercado chinês. Os chineses valorizam muito a coisa do ouro.
Não.
E aí você põe a China no meio dessa confusão econômica aí e eu fico pensando.
Sim, a China é a escala.
Eu li alguns anos atrás que tipo, o presidente da Coca-Cola, ele tinha uma meta. Ele falou, eu tenho uma meta de vida. Eu quero vender uma latinha por semana para cada habitante da China. Essa era a meta dele. Ele falou, cara, o mercado chinês é coisa do outro mundo. E a Coca-Cola não tem tanta presença lá no mercado chinês.
Mas a Pepsi.
Entendeu?
Ele tem?
Não.
Ele tem? Quantos anos ele tem?
Não
quero saber se ainda tem muito tempo. Quanto tempo ainda tem para conseguir?
Cara, mesmo assim, mesma história do ouro, né? Do iPhone de ouro. Mesmo assim, vai ser um nicho dos chineses que vão poder comprar telefones de ouro. É um nicho, é um mercado.
Não, mas não é nem de ouro.
Sim.
É só para ser dourado. Tipo, parece.
Bom, ele vai cobrar um premium, certo?
É.
Vai comprar um primo.
Não, o preço é o mesmo.
É o mesmo.
Ele tem a edição preto, cinza e dourado, entendeu?
Entendi. Não,
mas aí é diferente.
Porque tem isso no iPhone, que ele é dourado, por conta da cor, e não tem. O preço é o mesmo.
Uhum.
Só que isso também tem nos smartwatches. Os smartwatches com ouro tem preço de joias.
Sim, mas aí é outro caso, porque relógio é joia, considerado joia também no mercado de relógio. Mas tem o MacBook novo que saiu também com a edição dourada, entendeu?
Mas aí
questionaram isso, porque a Apple está lançando sempre versões douradas de produtos novos. E aí ele explicou que era para atender o mercado chinês.
Mas aí não é um premium.
Não é um premium. Isso aí é que nem você chegar aqui agora, sei lá... Tá na moda rosa, então vamos fazer um monte de MacBook.
Eu vi o vídeo também
rosa
de
da Barbie.
De um gamer no YouTube, desses youtubers aí, que ele foi no Japão também e trouxe uns acessórios do PS3 que eram brancos, que aqui não tinha, nos Estados Unidos não tinha, no Canadá não tinha. Lá tinham vários acessórios, tudo branco.
Mas aí que você já. A gente acaba fugindo um pouco dessa coisa, não é a qualidade.
Não,
então,
não tem a ver com a qualidade.
Mas o que eu tinha falado disso era para tentar trazer a coisa do mercado chinês, que é muito, muito particular, né? Assim, se você pensa no, no sentido do vídeo ali, de preservar emprego, de ter um impacto econômico. E aí, quando você pensa no mercado chinês, que é o alvo de toda gigante hoje, como é, né, que a gente começa a pensar isso do papel do designer ali, de trazer, de preservar o emprego, de favorecer o governo ali, no caso? Bom, não sei, entendeu?
As pessoas estão vendo aquilo ali como um mercado de consumo.
É.
Uma classe média crescente, eles vão, declaradamente, vão concentrar no, vão se voltar para o consumo interno em vez da exportação. E o objetivo ali é criar uma classe média consumidora gigante que provavelmente vai rebocar o investimento do mundo inteiro, sabe? Aí está se pensando em consumo. Acho que essa preocupação da computação não substituir o trabalho e tal se aplica de uma maneira diferente lá, pelo fato de que lá a economia é planejada, continua sendo planificada. Né? O partido tem lá, continua tendo plano quinquenal, está igual, sabe? Isso aí não muda desde o Deng Xiaoping, sabe? E acho que essa... eu não consigo ver como é que mudaria para nós, entendeu? Em termos dessa, nos termos dessa discussão de manter o emprego ou não, por exemplo. Co-criação, co-determinação, acho que a coisa funciona de uma maneira diferente lá.
É porque se você for pensar um exemplo de mão de obra repetitiva e barata, é a China hoje, né? Assim, a Ásia, basicamente. E aí você pensa da preocupação ali de a máquina tá ali, vai substituir. Não, vai melhorar a vida da pessoa. Para mim não faz sentido, não faria sentido eles pensarem na China hoje. Não vejo eles pensando, vai melhorar a vida das pessoas que estão ali montando, estão costurando uma roupa barata ou montando isso aqui, entendeu?
Talvez, assim, o que vai acontecer na China é o que já aconteceu de alguma maneira no Ocidente, que vão, possivelmente vão apertar um pouco mais, vai ver o chinês trabalhando 16 horas por dia mais, vai trabalhar menos horas para poder consumir, para poder... Sei lá, você não gera um mercado consumidor como o ocidental sem esse monte de final de semana, feriado católico, não sei o quê. Que não tem final de semana na China, você sabe disso. Né?
Uhum.
Não tem final de semana. Então, talvez o balanceamento entre o tempo ocioso e o tempo produtivo vá mudar um pouco até para poder ter esse mercado de consumo. Então, provavelmente, nesse meio do caminho, vão introduzir algumas inovações que reduzem, que otimizam o uso do tempo e tal, não sei o quê, para essas coisas poderem acontecer. Mas é um processo já visto aqui, né? Eu acho que vai por aí, não sei. Só que lá na China, eles vão fazer o papel dos sindicatos na Noruega. Eles vão fazer a questão de, bom, a gente não pode ter desemprego aqui. Se tiver desemprego, é só de gás, entendeu? Então, tudo vai ser ajeitado de uma maneira que eles lá não trabalham com exército de reservas. Tem um... A China é uma grande empresa, a China é a corporação. É, mas é isso mesmo, a China é a corporação. E eles pensam a coisa globalmente de uma tal maneira de que, se a gente tiver desemprego, vai dar ruim. A gente vai ter que planejar isso aqui para não ter desemprego e a gente continuar crescendo, sabe? Então, eu vejo essa maneira.
Eu queria trazer a discussão mais para próxima do Brasil, já que a gente viajou o mundo aí, e mais próxima do que a gente pode fazer, assim, nosso dia a dia hoje, né? Porque...
Não dá, vou ao banheiro.
Acabou. Que participação foi?
Não, porque eu acho que design participativo, né? Que é a metodologia que eles empregaram ali, que surgiu nesse momento, é uma coisa que é prática, digamos. Você pode fazer num projeto um momento onde os usuários vão participar ativamente, vão determinar como que vai ser a interface ou quais serão as funcionalidades. A gente já tenta fazer isso quando a gente faz uma entrevista, por exemplo, quando a gente faz o teste de usabilidade, as pessoas dão opinião, né? É claro que o que ele está mostrando ali vai um passo além, principalmente no livro ele explica bem, né? Que ao invés de a gente mostrar um diagrama de como funciona o sistema, mostrar uma descrição do sistema, a gente vai fazer um protótipo e esse protótipo vai ser mudado, modificado em tempo real, né? Ele até discute que algumas ferramentas são melhores para isso do que outras, né?
Uhum.
Algumas são mais maleáveis e fáceis de mudar em tempo real. E daí eu fico pensando, né? O que é possível a gente fazer nesse sentido, já que alguns dos valores identificados são do nosso apreço, a gente se identifica, a gente gosta desses valores eventualmente, Mas como é que a gente consegue, dentro da nossa estrutura social que nos, nos sustenta como designers, empregados para empresas e trabalhando no mercado, como é que isso é possível ser desenvolvido assim de uma maneira prática? Ou não é possível? Vocês não acham que isso não...
Cara, eu acho que é possível desde que você consiga fazer com que as outras pessoas compreendam.
Uhum.
Né? Eu acho assim, um ponto de vista assim, de fazer produtos, ou fazer, vender meu serviço de fazer produtos para outros empresas, tem que haver um cara lá na ponta também que compra a ideia, a sua ideia de, não, olha só, vou entrevistar o usuário, não, vou fazer o protótipo que eu vou estar melhorando a relação, o produto final para esse cara. Uma outra coisa que a gente sempre bate na tecla aqui em vários outros encontros é, tipo, a gente tem que preparar o discurso, afiar o discurso, né, de que isso vale a pena. Montar lá sapalhinho de casezinhos, ó, cases de sucesso, entendeu? Mostrar evidências. Que a gente, aqui no Brasil, está sempre no trabalho de tentar convencer as outras pessoas de que essa solução vale a pena.
Mas acho que, em parte, também, a pessoa, às vezes, que tenta convencer o suposto investidor, eu acho que, às vezes, ela também traz um conhecimento raso, assim, no sentido da empatia com a pessoa que ela quer atingir, entendeu? É, às vezes, um conhecimento meio estereotipado, né? Raso mesmo. E acaba levando uma informação, assim, que o cara não acredita muito, porque para ele tem também uma outra visão daquela comunidade, daquele social, entendeu? Você tem uma visão, ele tem outra visão, e nenhuma das duas é a visão correta, é o que acontece de verdade lá, entendeu? E normalmente o que eu vejo é a apresentação de projeto é assim, entendeu?
Baseado em estereótipos.
Baseado no que a pessoa acha, em estereótipos, assim. E o que mais tem são estereótipos, né? É só abrir o Facebook, né? Você pode até estar com uma boa intenção, mas você não sabe como é que funciona lá de verdade.
Eu tive um projeto de um site chamado Vila Mulher, que eu fiz fui fazer uns testes de usabilidade, e era todo rosa. Aí por que é rosa? Porque eu só tinha designer homem na equipe. Eles achavam que a mulher gostava de rosa. Aí a primeira coisa que as mulheres fazem no teste de usabilidade é reclamar do rosa. Mas eu, como analista de usabilidade, moderador do teste, eu não ia captar isso, porque um teste de usabilidade não pergunta qual que é se a cor rosa é mais funcional, se tem a ver com eficácia, eficiência ou satisfação. Eu preparei o teste de uma outra maneira, né, em onde a pessoa poderia expressar, digamos assim, essa opinião. Porque eu já estava prevendo, digamos assim, que isso ia acontecer, né?
Não, te dar um exemplo assim, não vou nem citar nome de cliente nem nada assim. Um projeto recente que a gente estava fazendo, que até foi parado por causa de falta de verba do governo. O cliente, que era um órgão que faz, ajuda projetos sociais. Né? Ajuda não, ele é contratado pelo governo para trabalhar em projetos sociais. Ele estava administrando a biblioteca. Eles queriam que as pessoas lessem mais livros, que a ideia fosse chegar lá e as pessoas lessem mais livros. Já pra gente que estava fazendo o projeto, a gente achava que não é só ler mais livros, a gente também tem que dar um jeito de envolver isso aí numa parada mais educacional, né? Do cara ter um processo ali dentro educacional. Aí quando tu vai fazer as entrevistas, tu vê que o pessoal está abusando as bibliotecas, não para nada disso, mas para fugir da realidade do que tinha dentro das comunidades, sabe? O pessoal ia para a biblioteca porque era um espaço tranquilo, tinha segurança, entendeu? Então, por isso que a galera ia para lá. Então, ninguém estava com isso na cabeça, assim, sabe?
Uhum.
Então, é um pouco disso.
Não, mas olha só, vocês tinham um objetivo. O objetivo era fazer, quer dizer, dos caras era fazer com que as pessoas lessem mais.
Sim, sim.
Os de vocês era que... sei lá, junto disso você também tivesse uma evolução educacional dessas pessoas. Eu não sei, eu não consigo imaginar você pensar nada sem realmente ir lá ver como é que funciona.
Não, mas tô falando que poderia ter saído daí um site, um portal maneiríssimo, assim, com bibliotecas, acervo, não sei o que. Poderia ter saído uma coisa educacional fantástica.
Ah, o projeto era virtual.
E nenhum dos dois ia atender, entendeu?
Entendi. É bem interessante isso.
Exatamente.
Ah, tá. Eu achei que era alguma coisa lá.
Não, não. Era um portal para incentivar as pessoas a frequentar a biblioteca e pegar livros, digamos assim.
E aí, o que vocês fizeram?
Não, por enquanto tá parado, porque não tem verba do governo.
Um projeto bom para Kickstarter.
Hã?
É um projeto bom para entrar em crowdfunding, né? Você tentar trazer recurso da comunidade usando a internet.
Financiamento coletivo.
É.
Mas eu ia falar sobre isso, que eu acho que uma forma de você vender a ideia, vender que vale a pena investir nisso, é você fazer alguma experimentação antes.
Ah, eu concordo.
E tentar e linkar isso com o valor que é gerado. E aí é muito mais fácil, né? Porque você mostra para o A mais B que aquilo que você fez gerou algum resultado.
Produz uma evidência.
É, porque se você não fizer isso, você pode estar se enganando também. Uhum. Você pode estar achando que... como aconteceu com vocês, né? Imagina, se vocês não tivessem ido lá visitar, vocês iam vender projetos e o projeto não ia funcionar, no final das contas. E às vezes a gente pensa que usando uma técnica como design participativo vai resolver o problema, talvez não resolva, talvez seja melhor aplicar outro método.
Sim.
Enfim, combinar outros métodos. Então, eu vejo muito por esse caminho, assim, de você ir experimentando aos poucos para ver se isso funciona e para tentar conseguir investimento.
E aí, acho uma coisa importante que eles falaram, acho que no final também, isso tem mais a ver com o trabalho lá, que no caso que eu falei não é trabalho, né? O pessoal está indo para lá ou para estudar ou para entretenimento. Mas o que ele falou legal também é o negócio do explícito do tácito, né? Você faz uma pesquisa lá com um método meio, ou usando aquele método de forma rígida e tudo mais, meio receita de bolo. E você cata aquela informação toda formal, né? De como é que a coisa funciona ali. Mas você, na verdade, não entendeu como aquelas pessoas pensam, né? Como é que aqueles processos acontecem ali dentro. Você coletou um dia a dia, passo a passo, né? E ignorou todas as ramificações daquele trajeto padrão que você identificou, sei lá, por causa daquele método meio... amarrado de alguma forma, né?
O cara diz até, ele fala, a certa altura, diz assim, você está tendo que extrair ou explicitar o conhecimento tácito do trabalhador.
Exatamente.
E isso sempre vira uma outra coisa.
Que não é aquele conhecimento.
Que não é aquilo que, sabe, vira uma outra coisa. Eu achei interessante você colocar isso.
É até uma preocupação que eu tenho muito no nosso mercado, assim. Até que a gente estava conversando no metrô na volta aquele dia, no tempo da profundidade, né? Legal, você ensina um método para alguém, sei lá, heurístico. Não, heurístico eu não usei por mim, mas personas. Né? Será que a pessoa consegue pegar aquele método e transformar esse método em outra coisa, caso ela precise para um projeto específico? Né? Poxa, como é que eu vou resolver esse problema? Tem personas, mas eu posso fazer isso aqui, mudar isso aqui de alguma forma e fazer dessa forma que também talvez dê certo. Vamos lá, vamos testar isso aí. Né? Então acho que falta bastante isso para entender motivações, para você realmente cair nesse conhecimento tácito, né? E não ficar só preso no caminho já desenhado. Assim.
Mas eu acho que também as metodologias elas estão sendo vendidas agora como um produto, né?
Super sim.
Um produto. Aí a pessoa compra o livro, o curso, sei lá o quê, e acha que está fazendo. Como ela não pensou muito em cima daquilo, ela não tem nem coragem de sair daquela linha ali. Porque, cara, eu sei fazer isso aqui que eu aprendi no livro.
É tipo fórmula de Bhaskara. Você aprende a fórmula de Bhaskara e você não sabe como é que o matemático chegou naquilo.
E aí vem a tal história, né, de quer dizer, esses métodos, né, que deveriam ser ferramentas para aumentar a nossa potencialidade.
Exatamente.
É. E fica um monte de designer com um martelo na mão procurando um prego para bater na cabeça, entendeu? Quer dizer, né, aquela história de que para quem é martelo, todo mundo é prego, né? Sabe? Então, será que as pessoas têm essa são ativas e conscientes da maneira como estava no vídeo, não sei o quê, eu diria que tá bom, os trabalhadores de elite, você vai ver esse tipo de comportamento. Mas a partir do momento até que a nossa própria área vai se difundindo, né, é meio que esperado que um volume grande de pessoas só queira aplicar os métodos para chegar a algum lugar do outro lado, entendeu?
Que nem que a Augusto estava falando, né? Nem sempre... O que você tinha falado? Desculpa, esqueci.
É, mas que nem, sempre, não... que nem sempre é isso. Que não, nem sempre
não, que nem vai... sempre... Você está se enganando, foi isso que você falou.
Exatamente. E aí, quer dizer, a parte reflexiva, sei lá, da área é tipo isso aqui, entendeu? Não,
era o Edgar Schein, né, que falava assim, profissional reflexivo, não é isso?
Donald Trump.
Mas isso é uma coisa que eu sinto muita falta. Essa parte reflexiva aí de você.
Conte seus problemas.
Não, não conta não.
Mas é engraçado vocês falando desse lado de você experimentar esses medos e tal. Que eu acho que toda vez que eu vejo algum documentário, alguma coisa sobre como as empresas estão abraçando essa ideia de experimentar, eu vejo uma falha no discurso da prática. O discurso é, não, gente, a gente tem que experimentar porque a gente ganha conhecimento, mas aqui a prática do Brasil não te dá tanto a liberdade de você experimentar, que a gente não abraça o erro como uma forma de ganhar conhecimento, sabe? Então, não, pelo menos, eu não vejo tanto quanto isso lá fora.
É a mesma interpretação que o pessoal faz aqui do Agile, né?
Aí, tipo, você tem a oportunidade de experimentar, você tem a oportunidade de você descobrir essas variações nos métodos que poderiam resultar de você descobrir a melhor solução. Só que aí você se apoia numa coisa que é tipo, ó, se falei, não, é o fulaninho aqui que ensinou, só seguir a receita de bolo. Pra não, tipo, não sair da linha e, tipo, e como se assim, te desse uma... É, como se justificasse seu erro, sabe?
Mas aí,
eu acho que assim, a gente tem um problema, pelo menos eu vejo muito em empresas de TI aqui no Brasil, é que a gente não abraça o experimento por conta de não sabermos lidar com ele, sabe?
Bom, eu vou sei lá, resgatar um ponto que eu falei, vocês me falem se eu estiver reduzindo demais para isso, tá? Mas é a tal história do transatlântico.
Sim,
entendeu? Você tem a grana andando, a grana está indo, você tem que produzir o retorno daquilo ali, sabe? O troço está em andamento. Você não tem tempo, não tem esse espaço, cara. Você vai ter cada vez menos espaço para isso. A não ser que alguém convença que você ganha mais dinheiro com isso. Entendeu? Mas em última instância, sempre vai estar sendo essa coisa, assim, ó. A gente falou aqui de várias coisas, eu levantei e voltei aqui sobre o mercado brasileiro, né? Só vi falando de maior parte, exceto o crowdfunding, né? Que era de investimento, como convencer as pessoas que vão botar dinheiro nisso, a botarem dinheiro nisso para a gente poder trabalhar com um pouco mais de qualidade no nosso trabalho, né? E no final das contas o que se vê é que, cara, o transatlântico está lá em movimento, está se deslocando, entendeu? E a gente vai fazendo no micro, o que dá para fazer aqui, uma guerrilha, aquela coisa toda, sabe? Muitas conversas que a gente já teve e ainda vai ter são sobre essas táticas de guerrilha. E todas elas são necessárias. Mas, sei lá, eu fico pensando, ao ver esse filme, de repente, tentar aproveitar essa situação para enxergar um pouco fora dessa caixa. Tá bom.
Bem interessante.
Então, fora dessa mecânica de guerrilha que funciona quando está sendo rebocado, que outras maneiras de fazer estão ao alcance da gente, da nossa realidade aqui, hoje, sabe? E aí eu vou cair nas velhas histórias de coisas comunitárias. A comunidade tem uma força de motivação e de capacidade de concretizar e tal, que você só encontra paralelo no dinheiro. entendeu? Então, como no dinheiro as coisas funcionam dessa maneira, vamos pensar então comunitariamente o que se pode fazer.
Mas eu acho até mesmo startup também é um modelo interessante, porque...
Concordo com você.
Porque é o seguinte,
porém,
tem muita startup que inicia com tecnologia, né? Um sujeito que estudou computação, teve alguma ideia interessante, criou uma startup, depois vem o design. Mas a gente vê pouco designer criando uma startup e vindo depois o pessoal da computação. Mas a gente tem mesmo capacidade criativa, digamos assim, capacidade de criar uma startup. Agora, por que a gente não cria? Porque a gente não tem, talvez, um projeto grande, a gente não tem uma...
Porque a gente não cria negócio.
É.
A gente não sabe criar negócio. A gente tem que aprender a criar negócio. Talvez você já foi conversado aqui algumas vezes. É. A gente tem que aprender a criar negócio. Entendeu? Por quê? Porque não é o design como uma das...
Mas o pessoal de tecnologia também não tem. Só que o que eles têm
coisa que é diferente, que tecnologia, sei lá, é empreitada.
É pouca gente, concordo que assim, é muito pouca gente.
Proporcionalmente ao que tem.
É, o que tem no mercado. Porque desenvolvedor você encontra muito por aí, mas tem muita gente com cabeça de negócio.
Se encontrar um bom, falta contratar.
Eu não sei não, o que eu vejo é o seguinte, na sociedade as pessoas esperam que a tecnologia mude o mundo. Então, se alguém cria uma startup com uma tecnologia, eles vão dar atenção. Porém, nós estamos passando por um momento onde o design está crescendo como diferencial. Muita gente já percebeu que a tecnologia por si só, sem design, não muda o mundo.
Acho que a gente vai ter que insistir na ideia.
A gente pode insistir nessa ideia.
Já existem frentes para isso, institucionais, no SEBRAE, nas universidades e tal. E tem um órgão na prefeitura para isso, que é... Que é um espaço de pensar o design como motor de inovação e de geração de valor econômico, entendeu? Geração de atividade econômica. Acho que isso a gente tem. Aí é uma questão estratégica, não é filosófica. A gente tem que insistir nisso para ganhar espaço, para ganhar atenção, para ganhar poder de mobilizar grana, pessoas, atenção, recursos, educação, tudo isso. A gente tem que bater nessa tecla. Mesmo que, sei lá, no fundo, uma discussão aqui é que a gente talvez não ache que é limitado o que você pode fazer quando você é empurrado pelo dinheiro. É limitado em termos do quanto você pode sair da caixa, quanto você pode trabalhar fora do paradigma, criar alguma inovação realmente, uma ruptura, né? Mas você pode criar muita coisa, pode fazer muita coisa dentro do domínio capital e você tem que trabalhar em função disso. É óbvio que tem, sabe? Uma coisa alimenta a outra, sabe?
Tem uma outra questão também que eu acho que se tornou hoje em dia, que a startup não é muito aquela coisa linda que era 10 anos atrás, assim, do tipo, ou você tem uma ideia muito boa e toca, ou você tem uma ideia muito boa e tem um investidor. Hoje em dia tem empresas, mega empresas, empresas gigantescas, com 100 projetos, investindo em 100 projetos rolando, para ver qual dá certo. Então, virou um pouco que virou o cinema independente americano, né? Aquela coisa assim do tipo, você tem um selo independente, mas na verdade teu filme é da Disney. Entendeu? Então, acho que a startup virou um pouco isso também.
Para mim parece mão de obra barata sempre.
Não necessariamente. Eu acho que pelo contrário, acho que eles estão chamando muita gente muito especializada. Assim.
Mas a startup, ela é o produto. Como é que eu vou dizer? Ela é um produto para o mercado financeiro.
Uhum.
Você tem um portfólio de ativos, você espalha, botar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, não sei o quê. Vamos ver se no bolo isso aqui me dá um dinheiro e tal. E você continua na mesma lógica.
Mas isso é problema do investidor sem visão. Quantas startups deram certo nesse modelo? Não consigo ver nenhuma. Se você olha para o modelo do Vale do Silício, se você falar no investidor que você tem uma startup que não é design-driven, ele vai rir da sua cara, não vai nem ouvir o que você quer falar. É falta de visão do investidor também, eu acho.
Mas aí eu acho que nesse ponto sai um pouco da visão, porque a empresa por trás da startup que coloca dinheiro ali é tão grande que você sai do ponto da visão e acaba números por prazo. Então, tipo... Cara, daqui a 6 meses eu quero ver isso. Daqui a 6 meses eu quero ver números. Eles não querem ver se... Ele não quer se envolver com o teu projeto, assim, às vezes dar ideia ou participar, ele não está nem
então,
participando.
Então, ele não tem visão, entendeu? É, ele não quer se preocupar com essa parte de o que, qual o potencial daquela coisa,
não,
o impacto
não
que aquela coisa vai ter.
Ele só quer,
ele quer aproveitar a situação que está rolando ali hoje, entendeu?
Sim. Eu não sei se eu estava pensando muito nesses termos de, assim, de ser a coisa imediata. Eu acho que é ativo de longo prazo para eles, assim mesmo. De longo prazo e de alto risco. Então eles tratam esse nicho como... É um ativo de risco, é tipo um precatório, um papel, sabe, que não vale nada, um tênis stock, sei lá. Aí você bota um dinheirinho lá, ó, se perder, perdeu. Se ganhar, vamos ver no bolo, sei lá, tô com 100 projetos, 99 só a bosta. Esse aqui vai dar um puta dinheiro. Ou, tipo assim, eles acham que do meio daquele bolo ali vai aparecer alguma coisa que compense o prejuízo no resto todo e pronto. Então, o dinheiro que vão botar ali, vão ficar cobrando relatórios, resultados, eu sei que alguma coisa do gênero, evidências de que aquilo ali vale a aposta ou não, sabe?
Uhum.
E tratam você, no final das contas, a startup é um produto financeiro, é um ativo financeiro de risco para o capital. Nada mais do que isso, né?
Mas eu acho que tem muitos investidores no Vale do Silício que não pensam dessa forma.
Isso aí é uma relação de merda.
Eu tava falando mais da
não
realidade.
Sei, não sei,
nossa,
não sei.
Realidade
sei.
De...
Não,
bom,
tá,
não sei como é que ela
vai. Eu não sei, eu tô...
O modelo é esse.
É.
Então,
eu
tô investindo em vários para aqui.
Esse modelo pra mim, é um modelo de merda.
Mas
isso
aqui é
um
quase
eu não sei, eu acho que tem alguma...
Qual o outro modelo, só pra entender?
O outro modelo é você conseguir, por exemplo, você pega poucas empresas, você acredita na qualidade pelo potencial daquilo. Ou se você... Por exemplo, o Google Ventures, ele tem um escritório de consultoria de design, que se a startup ela não tem um braço de design, ela vai passar por um processo ali que vai aprender a colocar o design no seu processo. Isso aí é ter visão de dizer, pô, eu estou investindo uma grana aqui, eu vou investir também...
Mas aí está o negócio. Beleza, isso é você ter uma espécie de uma visão mais de incubadora do que simplesmente de aposta, de roleta. Né? É mais ou menos isso que você está dizendo. Você pegar, assim, realmente amadurecer as iniciativas para que elas tenham mais chance de sucesso e você aposta na visão de cada uma e tal. Isso aí é uma camada intermediária entre a startup e o capital. Porque, no final das contas, essa empresa aqui que faz o trabalho de incubadora, ela recebe investimento. Então, o Google tem capital aberto, entendeu? Então, tipo assim, isso é uma das coisas que compõe lá no portfólio deles uma iniciativa de capital aberto. Tem alguns setores que eu vejo assim, de incubadoras que, beleza, eles fazem esse trabalho todo de nurturing, né? De vão criando e tal, não sei o quê. Mas elas têm capital por trás. Então, elas vendem o produto. Não, o meu produto, essas startups aqui, eu escolhi, a gente faz um trabalho de manutenção e tal, não sei o quê. É que nem dizer, sei lá, aquele leite, leitíssimo, né? Não, gente... Nossas vacas, elas andam no pasto livres, o pasto é legal, elas não são ordenhadas mecanicamente de uma maneira que sofre e tal, então o leite sai muito melhor, orgânico e tal. Blá, blá, blá. Nosso produto é melhor. E eles pegam e vendem da mesma maneira para o investidor, entendeu? Então, assim, essa camada que você está falando, eu acho ela fundamental realmente para aumentar a chance de sucesso, né? Mas, em última instância, está tudo dentro da mesma lógica. O transatlântico está mudando, você só é o favorito do transatlântico, entendeu? É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer, assim, de, sei lá, tem esse espaço de trabalhar investimento dessa maneira. Esse é o grande espaço que a gente discute aqui 99% do tempo, né? E será que tem outra lógica? É que operar dentro dessa lógica que a gente faz sempre, né? E a gente está dando nosso jeito, né? Mas sei lá, que tal pensar em outras frentes?
Uma coisa,
entendeu?
Que eu fico sempre me perguntando aqui de novo, é que desde a época da faculdade que eu escuto que o design é o futuro, que o design é o que vai trazer o dinheiro para o seu negócio ou para o seu produto. Eu vejo que isso já é lá fora, assim, fora do Brasil, essa visão já existe, tanto que existe investimento em design. Eu não sei o que acontece aqui, que até hoje isso não vingou.
O capitalismo brasileiro é bruto. É isso. é totalmente commodity, bruto.
Baseado em commodities.
É um país exportador de commodities, uhum. Prestador de serviço para uma classe média que está nascendo em termos numéricos agora. Sabe?
Uhum.
Que antes a classe média era elite. Agora existe um corpo de classe média aí, que tem é um mercado que oferece mais oportunidades e tal, ação de prestações de serviço e tal. Agora, eu não acho assim, tanto a sociedade brasileira, sabe, quanto o capitalismo brasileiro que reflete a sociedade, tem um pensamento que continua sendo muito. É bruto, então, é força bruta.
Eu concordo, mas aí eu fico pensando.
É criar
assim,
um monopólio para vender, sei lá, vamos supor, monopólio de distribuição de bebida que empurra valor para através do marketing e tal, e faz você pagar você dar mais lucro para o restaurante na Coca-Cola que você, uhum, sabe, bebe para acompanhar a refeição do que na refeição em si. Sabe? Então assim, é força bruta. Capitalismo força bruta.
Pois é, e aí a gente fica aqui discutindo o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Eu sempre me pergunto se. Quer dizer, que eu sou muito pessimista, mas.
Tô sabendo.
Enfim, já tô pessimista. Não, é porque eu fico achando, gente, acho que é chovendo molhado, cara.
Assim, dizendo em termos do que eu tentei dizer aqui, a gente tá. O espaço onde a gente está conseguindo operar é esse micro. É essa guerrilha enquanto a gente é levado.
Aham. Uhum.
A reboque ali do negócio. Agora, por isso eu estou insistindo aqui, dizendo, beleza, isso aqui é tudo dentro do... Né,
mas o que às vezes eu sinto falta nas discussões é que eu vejo sempre os exemplos das pessoas falando, por que lá fora, por que na Europa, por que não nos Estados Unidos, por que... Blá, 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 blá. Mas ninguém... Eu vejo a gente pensando muito pouco na nossa situação, entendeu? É muito diferente de Europa, de, sim, Estados Unidos. Não adianta a gente querer seguir o modelo deles.
Contexto também, assim,
não é igual.
Em termos de, falando das conversas, assim, é muito complicado também você ter uma referência, né? Porque, sei lá,
não,
você vê, você citaram várias vezes. Não, digo assim, você pode citar várias vezes Apple, Google, não sei o que. Lembra de uma referência daqui, sabe?
Assim,
é difícil, sabe?
É.
Não, não te falo nem de marca, assim, não, mas do meio digital, de tecnologia, uhum, mesmo, assim, sabe?
Não, forte, eu sei, assim, eu sei.
Eu sei a marca brasileira Rio, não, desculpa.
Não, eu sei que as nossas referências são todas exteriores, do lado, enfim. Mas então, será que a gente não está pensando errado? Eu tenho sempre a impressão que a gente está pensando errado.
Eu acho essa sua colocação muito valiosa. De verdade.
Não, até verdade. Saindo um pouco do mercado, mas também indo para um pouco do campo acadêmico, o nosso campo acadêmico também é muito puxado assim para filosofias, assim, tipo,
uhum,
como é que eu diria, de pouca ação e mais palavra, entendeu? Uhum. Eu acho
que também
se
olha muito para
é
e que se legitima com autores e referências de fora, né?
Uhum.
Se você citar um autor brasileiro, já não tem o mesmo peso de autoridade do que um autor lá de fora. Né?
Tá bom,
eu encontrei um amigo meu, só para contextualizar, semana passada, o Rodrigo Gonzato, que o propósito de doutorado dele é criar uma teoria de design de interação brasileira. Ele prometeu que não vai citar nenhum autor... Nem o Donald Norman, nem o Jacob Nielsen, ele disse que vai fazer isso de propósito. Digamos assim, eu falei, vai ser difícil. Você olha a tarefa. Mas ele falou que quer criar uma teoria de design de interação.
Porque assim, eu acho que aí parte do pensar errado que você está falando, e eu acho que é fértil isso que você está dizendo, sabe? Parte do pensar errado é esperar que isso venha da academia, de qualquer maneira,
uhum,
sabe? Por exemplo. Ou do capital... de investimento atual, não sei o quê. Eu acho que é na prática, é o tipo de prática que se vai disseminar, que vai começar a abrir possibilidades. É tal história de, sabe, se você começa a mudar a prática, ou consegue mudar uma condição, você vai abrindo outras possibilidades. Aí você vai...
Tá, é o trabalho de formiguinha.
Que acontece. Não tem jeito. Não,
tem até alguém lá no Book Club, né? Eu olhei muito rápido, quer dizer, bati o olho assim nos textos, alguém falou, tem um texto lá que é sobre... quando é que o design vai ser coisa de elite, né? Não tem um negócio assim?
Eu que postei lá.
É.
o texto questiona se design não é uma coisa de elite, tipo, a profissão de design.
Pois é, pois é. Mas eu acho que ainda é. Eu acho, quer dizer, não é. A gente sabe que tem muita gente que diz que é designer e só mexe no Corel e tal, enfim. Mas assim, quando eu vejo a gente aqui discutindo, as pessoas que estão discutindo, elas são uma elite. E aí eu fico sempre com essa impressão de que a gente não está baixando, sabe? Não, mas é sério, cara.
Eu acho que é um movimento que você vai e volta, como é que eu vou dizer? Tipo assim, você tem que ter... É bom que haja um espaço de reflexão, né? E você vai reencontrar a realidade crua como ela é e depois você, sei lá, acho que não tem nenhum problema isso. Aqui
não,
ser uma elite,
não,
assim,
tenho,
no sentido
eu penso,
que
não,
aberto
não,
tá,
não.
Né?
Eu penso só assim, quando a gente projeta, eu tenho sempre a impressão de que a gente está projetando para os iguais. E, cara...
Para os iguais?
Tipo assim, para a gente.
Ah, tá
falando
de dia a dia.
Você
está
falando dia a dia de
projeto? Assim, sabe?
Eu tento não fazer isso.
Pois
não.
Não, eu sei.
Eu vejo muita gente fazer isso.
Mas
sim,
eu vejo muita gente fazer isso, entendeu? Então, eu fico com muita raiva quando eu vejo uns negócios assim que sei lá... deveriam ser usados por todo mundo no Brasil, no Rio de Janeiro, qualquer pessoa. E o cara não parou para pensar que o cara que mal sabe ler não vai conseguir usar, porque a maioria da coisa ali é texto.
Então, assim, acho que você citou duas coisas que são, assim, acho que parte do estamos fazendo isso errado, sabe? Uma delas é esperarmos que as coisas venham do capital, da academia e dessas coisas mais institucionalizadas, né? Ficar esperando isso. A outra parte é isso, de não pegar e não mergulhar na realidade. Tudo isso são coisas que a gente consegue, de alguma maneira, ter práticas no micro para abrir espaços para sair, pra sair
assim,
disso aí.
Acho que aí a gente ia ganhar muito mais, entendeu?
Acho que passa por ter consciência de que a situação é essa e de que essas coisas que a gente está falando são alternativas reais ou as únicas que conseguem trabalhar dentro de uma outra lógica, sabe? Que dentro da lógica do transatlântico...
Não, e eu acho que uma coisa que também é problemática é essa história dos modelos. Como os modelos vêm, a maioria, de fora, a gente ainda tem que fazer os nossos. Isso dá mais trabalho ainda. Então, uma hora mesmo dessa história do transatlântico, é muito mais fácil você realmente pegar os modelos que já estão por aí do que
estou
você...
Mando.
Do que você chegar e pensar, não, pô, agora eu vou ter que pensar um outro modelo aqui para esse negócio.
Não só os produtos, mas como os métodos, agora eu estava falando.
Pois é.
Então, a gente está pensando em criar um espaço de práticas.
Eu acho ótimo isso. Eu acho que já deveria ter feito há muito tempo.
Bem interessante. Bem interessante.
Eu acho mais legal que o Facebook Club.
Toma!
É um espaço de reflexão.
Por exemplo, poderia haver.
Foi assim que chegamos aqui.
Eu sei, eu tô brincando.
Poderia haver no futuro próximo uma ocupação desse grupo de um espaço como tipo um
Fab Lab.
A gente
não vai ter mais terça-feira, né?
Ou um Lab Seu, que é aqueles laboratórios criados pelo Ministério da Cultura em comunidades. Que estão abertos para projetos de cultura digital, que podem vir a abordar questões relativas a UX. E aí o governo te paga uma bolsa de R$4.500 por 3 meses. Você faz um projetinho assim, com a comunidade lá. Você pode ter outro vínculo empregatício e fazer isso na sua área, hora livre, por exemplo, nos sábados e tal. Mas justamente para pegar pessoas que tenham, digamos assim, com conhecimento especializado. Uhum. E dar a oportunidade dessas pessoas compartilharem comunidade com uma produção cultural classificada.
É
LabCU. É uma derivação do programa Pontos de Cultura que o Ministério da Cultura tinha criado anteriormente. Que também é uma outra coisa que também pode ser feita.
A minha maior preocupação, assim, quando o projeto é associado ao governo, é o exemplo que eu dei da biblioteca que a gente está passando lá. É tipo, e não é um projeto pequeno, sabe? Essas bibliotecas, se vocês visitarem, são grandes. São espaços grandes, dentro de comunidades, assim. E...
Se o Levi vem, passa o rodo, acabou a verba, morreu o projeto.
Ah, não tem dinheiro para pagar o funcionário, segurança, fica, a porta fecha. E aí? sabe? Então, gera uma frustração. Às vezes, é melhor você procurar uma iniciativa, tipo, privada, do tipo o Itaú, né? Itaú, me ajuda aqui a fazer um projeto social, do que o próprio governo, muitas vezes.
Uhum. Sim. Eu acho que está ficando um pouco tarde.
Também
não. É, nem sei.
Mas a discussão foi bem bacana. A gente, só rapidinho, como a gente vai fazer com o próximo? Eu queria discutir isso rapidamente.
Daqui a 15 dias tem o book, né?
Tem o book.
E vamos alternar.
Pois é, a gente tem que pensar qual vai ser o próximo filme.
E também o formato, porque esse formato funcionou porque era 30 minutos, que era curto.
Tem que ser curto.
Mas se, por exemplo, a gente for trabalhar, querer trabalhar um filme, por exemplo, Minority Report, eu ia propor. Eu acho que é um filme muito interessante para discutir.
A gente não pode pegar trechos do YouTube.
Muito complicado.
Eu ia sugerir o... Não sei se vocês conhecem o Mike West, que é a antropologia do YouTube.
Ah, aquele é legal também.
Já viu esse vídeo?
Já.
É muito legal, cara.
Pô, quero ver.
Deve ter 40 minutos.
Assim. Pô, bom, assim, esse formato de filmes menores, tentar fazer caber em 2 horas, é super importante. Senão, se você aumenta muito o sarrafo, pessoas acabam, de repente, nem vindo.
Não, mas eu pensei de assistir antes, né?
Chegar com assistir, cara, maior, né? Dá trabalho de casa, assim, é uma coisa que, com o Bucuã, eu tinha percebido que é complicado.
Quem que leu o texto?
Eu
li. Tá vendo?
Não pensei nem na possibilidade. Né? Não, é a realidade.
Eu acho que não funcionaria.
Tem que ser uma coisa que vê que aconteça aqui e se esgote aqui de alguma maneira. O Book Club até se expandiu recentemente porque foram textos menores e as pessoas podiam, sei lá, ler vindo do metrô pra cá.
Claro, claro.
Agora, assim, quando eram os artigos da Interaction Design Foundation lá, eram artigos bem mais ágeis, bem complicados e tal.
Mais densos,
mas mesmo assim, pelo interesse da matéria e tal, acho que muita gente até surpreendentemente fez um esforço de ler e discutir, inclusive comentários depois.
Foi uma época que, por exemplo, teve menos... Teve menos pessoas novas indo, sabe?
Exatamente, a
rotatividade. Eu acho a ideia dos textos curtos legal, mas às vezes eu fico me perguntando se... Eu tenho achado, quer dizer, o último eu achei a discussão bem boa, mas eu tenho achado às vezes a coisa meio superficial, assim, sei lá.
Porque
esses artigos que a gente fica lendo de
Eu acho que tem espaço para... É dinâmica e experiência, eu insisto nisso.
Pois
acho que tem espaço para ver um grupo de estudo, tem espaço para ver... Essa leitura mais informal.
A gente vai criando outros grupos, como criou o Cine Club.
Não, mas eu acho que no próprio Book Club, de repente, é a história de pegar capítulos de um livro, não sei. É porque às vezes o capítulo é maior do que artigo, né?
Mas eu acho que pode criar, podemos criar outro grupo.
Gente, a gente não vai ter uma terça-feira. Toda terça-feira.
Não, mas isso é legal também, né? Se tivesse evento todo dia, você ia no que você podia aí.
Não, mas tem o Transatlântico, gente.
Exatamente. Isso aí, galera. Tá aí.
Esse é o Transatlântico e Escala.
Quem quiser trazer a ideia do livro de volta, eu sou a favor.
Eu acho assim, eu gostaria muito, muito mesmo de fazer um grupo de estudo.
Uhum.
Uma coisa mais assim, vamos fazer um, meio que definir aqui um programa, meio que a gente vai alterando ele, fazer um programa e vamos acompanhando para criar uma consistência, que são duas coisas diferentes. O Book Club com o texto pequenininho, cara, é legal porque ele abre, dá rotatividade, oxigena, a discussão é mais leve. Esse leve também é bom porque é inclusivo, sabe?
Uhum.
Aí, pô, é bom ter um grupo de estudo para fazer uma coisa mais profunda, para ganhar mais consistência.
Sistemático também.
Eu acho legal também, sabe? O cinema é outra coisa, que é outro tipo de informação que circula pelo vídeo. Sei lá, eu acho que tem... cria esse espaço para tudo. Agora tem esse problema. A gente tem que ver se choca e imagine, mesmo que fosse a gente perder as terças-feiras, sabe? Mesmo assim, já é limitado o que cabe nas terças-feiras.
Tem um podcast chamado Anticast, não sei se vocês conhecem.
Sim.
Tinha um podcast deles, estou até procurando aqui, que era podia ser o primeiro tema nosso do cine não, o Will Sheen Study aí. Era como estudar. Não, mas é sério, cara, porque às vezes a pessoa não sabe como estudar.
Ah, eu não
como
sei.
É que você pega o material e começa a estudar? Como é que você pega aquilo e, sei lá, classifica, ou então começa a memorizar aquela informação? Né? Como é que você transforma aquela informação em outra informação? Né? Eu acho que é um tema interessante, assim, também.
Sim,
mas eu acho que teria que...
várias canetinhas coloridas e cheirosas.
É, cada um tem seu método, né? Cada um tem sua forma de fazer.
Bom, eu acho o seguinte, eu acho que um grupo de estudos apenas para estudar textos pode cair muito num academicismo. E eu ainda acho que um grupo de estudos que focalize talvez em fazer alguma coisa como objetivo, e os textos seriam uma preparação...
São duas coisas diferentes.
Talvez seja...
Assim, não queria cortar, mas eu já cortei. Então eu vou seguir em frente, eu vou assumir e vou seguir em frente, desculpa. Não, é porque assim, eu acho que não cai no academicismo porque somos nós que estamos fazendo isso aqui, entendeu? Então assim, que é uma galera que ao mesmo tempo que lê um texto acadêmico, vai discutir uma coisa muito mais prática, vai topar passo para a oficina. Acho que não chega a me preocupar tanto com esse, vai estabelecer a hegemonia do academicismo. Não, são as mesmas pessoas que estão fazendo tudo, estão circulando. Acho que não é um problema, é um desejo de profundidade de quem já está à superfície demais. Tá?
Sim, entendi.
Sabe? Então, acho que nesse sentido não compromete, não. E também porque o que vai sair do grupo de estudo não vai ser uma coisa formal. É só, pô, vamos juntar para discutir. O que aconteceu no Book Club, quando foi essa época dos verbês da enciclopédia, foi legal porque a gente conseguiu falar, trazer de termos difíceis, trazer para uma conversa mais humana da gente aqui. Então, assim, isso deu certo. Humanizou a coisa, não academicizou a coisa.
Entendi,
acho que foi ao contrário. O que eu tenho preocupação de tentar complexificar as iniciativas é que você perde mobilização. Entendeu? Então, aqui o que tem funcionado muito é você homeopaticamente vai criando a semente. Então, por exemplo, ter funcionado esse cineclube, pô, já é legal, sabe? Vamos tentar manter o que funcionou aqui, que é, pô, filme curto, discussão depois e tal, sem jogar mais material em cima, que senão o pessoal fica meio atordoado, acha que tem a percepção de que a barreira é muito alta, aí já
o cara não vem porque não leu o texto, né?
Oi? Não,
mas o cara não leu o texto, não vem. Porque...
Eu só descobri que tinha o texto hoje. Eu olho o Facebook, tipo, muito esporadicamente. Porque eu não vi a notificação, só vi hoje.
A gente vai ter que ser meio atômico, assim, na iniciativa. Vamos lá ver o filme. Pronto, acabou. Olha, tem 30 minutos, é dentro do espaço de 2 horas. Vamos lá, topa isso aqui, sabe? É isso aqui, não tem mais nada, sabe?
É, a gente já tá dando um passo a mais agora, quando vai organizar a gente duplicou, né, basicamente.
Pois é, exatamente. Não, eu ouvi até algumas pessoas reclamando, assim.
Sim,
vai fazer mais um, cara.
Sim, agora
é
de
15
em 15, pô. O book club já era de mês em mês.
Pô, tá dividindo.
Eu entendo
as pessoas
reclamarem, assim, porque, tipo, quem quiser.
Eu entendo, quem tem família, quem tem.
Eu queria falar isso pra não ser grosso.
Quem não deixa reclamar.
Na verdade, foi uma pessoa que falou, pô, eu acho que isso vai dividir as pessoas. As pessoas vai menos gente no book club e menos gente no cine club.
Mas eu acho uma preocupação legítima essa aí, sinceramente. Sim, assim, sim. Eu acho uma preocupação legítima, porque é isso que acontece mesmo. Você fala assim, não vai. E o fato é que não vai mesmo. E aí
gente,
começa a desmobilizar, começa a achar muito confuso.
Criou-se foi uma abre aspas, diretoria, né? Que é a gente.
Cara, mas assim,
tudo, né?
Mas olha só, sinceramente, e quem mais está afim de fazer?
Pois é.
Primeiro. Segundo, qual o esforço que a gente faz em divulgar os resultados do que a gente faz aqui? Nenhum.
Nenhum.
É, bom.
Isso aí...
Ó.
Mas isso aí,
a
minha visão é que a gente devia ter divulgado todas as gravações que a gente fez. A gente fica preocupado com o conteúdo que tem ali dentro.
Vocês gravaram?
Sim,
o primeiro a gente gravou, mas a
boa parte
ele também gravou. Também.
Eu tenho várias.
A história é a seguinte, é que a gente estava fazendo comentários às vezes, ou de empresas que a gente trabalhava ou trabalhou,
entendi.
E também de projetos que a gente trabalhou, e de clientes e coisas assim.
Governo.
Mas ao mesmo tempo, assim...
Mas olha só, não está identificado.
Gente.
Não está identificado, você não sabe quem está falando agora.
Quem vai ouvir isso? Mas olha só.
Eu reconheço a voz de todos vocês.
Mas quem vai ouvir isso? Mas você reconhece? Você vai usar isso em alguma coisa?
Sim.
Sei lá. Acho que a gente tem que contar um pouco que. Vamos lá, galera. Todo mundo quer ter esse papo, sabe? Porque não pode estar aqui.
Eu tenho uma experiência interessante sobre gravações. Olha, eu gravei as aulas do mestrado que eu fiz, que é muito mais acadêmico, muito mais pesado. Mas muito download nos abelidos. Muita gente escutou.
Cara. Pois é.
Eu não achava que ninguém escutava.
Não, e mais uma coisa, fazia, sei lá...
Não, mas o pessoal escuta e depois fala. Depois, pô, eu vi, numa aula tal do teu mestrado, o cara me encontrou no congresso, o sujeito falou isso. Fazer, nem lembrava.
Assim, fazer hangout para ouvintes, entendeu? É, sei lá. É, ah, não, nada disso de participar. Sabe, ligar uma câmera aí, abre.
Não, eu acho que
deixa gravado,
perguntas
do Twitter.
Falta essa... É.
Ah, não. Bom, aí acaba o mundo, cara.
Não, mas
é sempre constrangedor.
É, você tem que interagir com a
gente.
Adicione
a gente no WhatsApp. Eu tenho uma preocupação, que é, por exemplo, essa imagem da diretoria, eu era de fora, eu não tinha. Assim, eu acho que não faz muito sentido. E a minha preocupação...
Não, isso se forma naturalmente.
É.
Assim,
são sempre as mesmas pessoas comentando. São sempre as mesmas pessoas mandando.
Eu trabalho aqui.
Não, mas você é de que área do país? De que estado?
Sou de Recife, sou de Pernambuco.
Pois é. Você, pernambucano é metido, entendeu? Sim. Tem essa vara. Que diretoria o quê? Eu vou entrar. Graças a Deus. Mas é bom. Todos que eu conheço são assim. Mas é bom. É por isso que estão nas paradas. É sério. Você não vai intimidar um pernambucano. Mas vai ter um monte de gente que tá escondido nos braços e, pô, não vou lá não, o cara vai pegar a mão, não lia parada, entendeu? Sabe? Mas é verdade. Então, assim, acho que tem que abrir.
Mas eu acho até para um dever social, até a gente compartilhar, porque tem muita gente que é isolado de UX, que está trabalhando no Brasil e é solta, e gostaria de ter uma discussão de qualidade dessa.
No Brasil é solta, se tiver alguém morando, cara, no Meia, não vai despencar para cá.
Pois é.
A barreira geográfica já é daqui para lá, entendeu?
Entendi.
Daqui para Barra. Não é uma barreira geográfica? Quantos book clubs aquele... Quantos book clubs aquele não participou porque ele tava na barra, pô, galera, não vai dar pra chegar, pô, galera.
Não, mas também é porque, tipo, a empresa que eu trabalho tem uma postura mais flexível,
não
mas...
Não vai dizer o nome.
Cara, mas mesmo assim...
Se fosse uma empresa que tivesse horário pra entrar e pra sair certinho, talvez eu não conseguisse estar aqui com vocês, porque fica na barra e eu ia ter que sair no horário X.
Então, assim, a barreira não é o interior do Brasil, não é aqui na cidade mesmo, cara. Quem consegue chegar em Botafogo às 8 da noite é que consegue participar.
Entendi. Mas eu também sou contra, assim, tipo... que nem o pessoal queria fazer, tipo...
Hangout?
Não, é... Por exemplo, um encontro ser aqui, outro encontro ser na barra, outro encontro ser no céu. Cara, não precisa disso, do mesmo encontro ser em vários lugares. Podem fazer encontros assim. De repente eu quero ir em todos os três, eu vou. Entendeu? Não precisa ser, tipo, o X-Book Club em lugares diferentes, assim. Pode ter vários o X-Book Club. Você tem três pessoas, tem duas pessoas, tem uma discussão.
Contanto que se compartilhe, ou seja, exatamente. Se a gente abrir uma câmera aqui, pra mim pode ter um monte de lugar, entendeu?
Exato.
Eu acho que não...
Então...
Mas o problema é compartilhar.
Vamos...
O negócio acho que é muito vontade das pessoas em fazer.
Como é que a gente vai dar encaminhamento pra essa discussão?
Em relação ao Book Club, a gente não vai discutir aqui. Vamos falar sobre o Cine Club.
Certo.
O Book Club tem que discutir em sessões do Book Club. É. Com as pessoas que estão ali esperando. Porque assim, tem posições diferentes e elas são consistentes. Entendeu?
Entendi.
É, porque essa discussão não é assim.
Não vai ser aqui.
Tá.
Não surgiu aqui.
Exatamente. Já tem toda uma conversação que vem rolando.
A
gente não vai reinventar isso. Eu só insisto que compartilhar os resultados é mais importante do que preservar algo que talvez não tenha tanto valor preservar, entendeu?
Tá. E o que a gente faz com essa gravação aqui de hoje?
Edita.
Publica?
Edita.
Não, bota esse final que não tem nada a ver.
Faz uma vinheta,
tem que ter, né? Aí,
não, cara.
Bota umas imagens de transatlântico.
O que eu fiz no Book Club? As sessões do ano passado, quase todas eu gravei. O que eu fazia era o seguinte: a galera, como era sempre a mesma galera que ia, eu gravava, eu criei uma conta no Dropbox para o X-Book Club, subia lá e mandava o link para a galera. Para a galera que ia. Entendeu? Eu ainda tenho quase todos os arquivos do ano passado.
Coisa que é incrível, que assim, tipo assim, eu já tive aquela conversa, não quero ouvir de novo, entendeu?
Não,
quem tem a ver, ganhar com aquilo que não tava lá, entendeu?
Não, eu concordo contigo.
Por que a gente não cria um blog?
O que a gente pode fazer é, tipo, criar uma conta no Dropbox, subir esse arquivo,
a gente posta num lugar que seja
possível,
seja
só na Play, entendeu?
Nada de baixar pro
SoundCloud.
É, uma coisa assim.
A gente cria um podcast, a gente inventa uma vinhetinha, toca a vinheta e começa a gravação, é isso?
Eu acho que nem precisa de vinheta, não.
Gente,
eu
nunca botei vinheta. YouTube não.
Tipo, como é que é o George Saul lá, né?
O René de Paula tem muito isso. Tá?
Mistura.
O René de Paula ele grava direto, né?
É, ele grava direto.
Mas ele sempre tem. Ele fala um negócio nisso. Caríssimos. René de Paula Júnior falando.
Agora sim, a outra preocupação que eu ia falar naquela hora é da gente ficar muito nessa de ficar. Mas as pessoas não vão participar, as pessoas não vêm, as pessoas.
aí não vai sair mais nenhuma iniciativa. Essa de colocar em prática mesmo, eu fiquei bem interessado. Então,
uhum,
assim, também. Mas, sei lá, acho assim, vamos por partes.
Essa ideia já tem há muito tempo.
Acho que uma coisa é, a gente fica meio apegado ao quórum que a gente tem aqui, mas se a gente estivesse divulgando, talvez a gente não tivesse necessidade de ficar tão apegado a esse quórum aqui.
Uhum.
Então, se a gente abre o que já tem, sabe? Talvez a gente crie um negócio que meio que ande por si só, de maneira que, sei lá, se a gente não puder participar de tudo, mas se tiver uma iniciativa como essa, ela não vai ser, pô, vai dividir o nosso micro quórum. Não, pô, tem espaço, você cria espaço para as outras iniciativas. Uhum. Eu acho que, para mim, eu gostaria muito de febrilizar São Trouxas, pegar um sabadão, fazer uma jornada, sabe?
Acho ótimo.
Ia ser do caralho.
Quando?
O negócio é tocar o transatlântico e depois se ganhar a escala.
Não, você
não tem qualidade.
Não.
Você não toca o transatlântico.
Não, o negócio é experimentar e deixar o transatlântico te empurrando enquanto você vai experimentando.
Exatamente.
Assim, e aí depois você experimenta e vai fazendo a escala, entendeu?
Você vai rolando.
Qualidade. Pois é. Na verdade, tem que montar isso no transatlântico. Aí ele já te leva junto.
Isso é um bom sinal.
Vamos dar
um bom sinal. Se não tem muita gente vindo, não tem escala. Então a qualidade aqui é muito boa.
É quase o teorema de baixo.
Então tá, gente. Vamos fechar com dois encaminhamentos. Um no próximo será sobre YouTube Ethnography, tá? O videozinho que você...
Do Mike Wash.
Isso, tá. Você é responsável. E o segundo encaminhamento a gente vai pensar e depois decidir na próxima sessão o que, que a gente faz com as gravações e materiais que forem produzidos no Max Cine Club.
Não, já
o Cine Club já pode publicar.
Aonde?
Aqui?
Sim.
Aonde?
Já publica.
Você quer publicar?
SoundCloud?
Eu te passo o vídeo.
SoundCloud?
Vamos botar no SoundCloud.
Porque, deixa eu dar uma sugestão, assim. Se a gente tiver a intenção de abrir... Se a gente tiver a intenção de abrir via Hangout, né? Vai ter imagem e tal. Então a gente já começa a juntar tudo no mesmo lugar. Publica no YouTube.
Eu também acho.
Dá pra se tiver Hangout, publica lá também.
É.
Aí faz um usuário lá, playlist,
fazer
um
vivo
lá,
live stream, né?
Dá.
Tá.
Tem um canal lá.
Então, é uma boa ideia. Dá pra fazer upload de áudio?
Sei lá.
Ué, deixa
eu
fazer.
Eu acho que você precisa de alguma coisa pra ter um vídeo, nem que seja uma capa de alguma
imagem, né?
Então a gente bota a capinha lá, bota.
Não, então coloca aquela foto do cara lá do computador.
Eu tenho uma câmera boa também, se for o caso trazer.
Pra filmar a gente?
É, pra imediato, o cara pega uma fotinha do pé e bota lá e...
É.
Beleza,
lá,
né? show.
Uma webcam boa, assim, bem nítida, assim, filme 1080.
Deixa eu ver se tem alguma aqui, porque aí...